Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 30 de agosto de 2011. Convido o deputado Cláudio Abrantes para auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Expediente sobre a mesa. Mensagem número 179/2011, Poder Executivo, comunica veto integral ao projeto de lei 195/2011. Mensagem 180/2011, Poder Executivo, comunica veto integral ao projeto de lei 96/2011. Mensagem 181/2011, Poder Executivo, veto integral do projeto de lei 159/2011. Mensagem 182, veto integral ao projeto de lei 586/2007. Mensagem 183, veto integral ao projeto de lei 192/2011. Mensagem 184, veto integral ao projeto de lei 315/2011. Mensagem 185, veto integral ao projeto de lei 40/2011. Mensagem 186, veto integral ao projeto de lei 304/2011. Mensagem 187, veto integral ao projeto de lei 277/2011. Mensagem 188, veto integral ao projeto de lei 73/2007. Mensagem 189, altera a lei 3033/2002, que dispõe sobre o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente do Distrito Federal. Mensagem 190, autoriza a cessão do uso do imóvel à Caixa Econômica Federal. Mensagem 191, abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 940 mil. Reais. Mensagem 192, abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 80.644.332 reais. Mensagem 193, abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 8.401.017 reais. Mensagem 194, abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 11.995.000. Projeto de lei de autoria da deputada Celina Leão dispõe sobre atendimento alternativo aos alunos que apresentam distúrbio do déficit de atenção com hiperatividade matriculados nas escolas de ensino fundamental da rede pública do Distrito Federal. Projeto de lei Dr. Michel dispõe sobre a isenção de pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores destinados ao transporte escolar no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Projeto de decreto legislativo, deputada Celina Leão, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Vorix Oliveira. Projeto de resolução, deputada Liliane Roriz, denomina o espaço que especifica de galeria jornalista Edilson Cid Varela. Projeto de resolução, deputada Liliane Roriz, denomina o espaço que especifica de praça do servidor Maestro Silvio Barbato. Projeto de resolução, deputada Liliane Roriz, denomina o foyer do auditório do edifício sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de doutor Ernesto Silva. Projeto de resolução da deputada Liliane Roriz, denomina o foyer do plenário do edifício da sede da Câmara Legislativa do Distrito Federal, de senador Pompeu de Souza. Ainda um requerimento da deputada Celina Leão, um requerimento do deputado Osho Mesquita e outros, um requerimento do deputado Agaciel Maia, um requerimento do deputado Alair Francisco, 7 requerimentos da deputada Eliana Pedrosa, uma moção do deputado Evandro Garla, uma indicação do deputado Agaciel Maia, uma indicação do deputado Chico Vigilante, 2 indicações do deputado Osho Mesquita, 2 indicações da deputada Celina Leão, 4 indicações da deputada Eliana Pedrosa, 5 indicações do deputado Alair Francisco e 9 indicações do deputado Cláudio Abrantes. É esse o expediente, senhor presidente. Ata sucinta da 25ª sessão extraordinária, do dia 25 de agosto de 2011. Ata sucinta da 74ª sessão ordinária, do dia 25 de agosto de 2011. Senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura e, consequente, aprovação das referidas atas.
Dou como lida e aprovada as presentes atas. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos então ao comunicado de líderes. Deputada Garcia Almeida, Vossa Excelência, como vice-líder do bloco, quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esse final de semana se levantou uma grande polêmica a respeito da lei sancionada sobre a compensação dos estacionamentos em Brasília. E sempre nessa relação entre o poder econômico e o consumidor, sempre quem perde é o consumidor, no primeiro instante, né? Os shoppings conseguiram, 4 shoppings de Brasília conseguiram eliminar, e a primeira impressão que se passa, né, para denegrir a imagem da Câmara, é de que a Câmara aprovou uma lei inconstitucional. Mas eu estou vindo à tribuna para dizer a Vossas Excelências o seguinte: eu não vou deixar barato essa história de ser inconstitucional. Nessa relação poder econômico-consumidor, onde sempre o consumidor perde, e geralmente eles recorrem ao poder judiciário, e a medida liminar é uma medida simplista, tanto que a decisão diz que casos idênticos já foram rejeitados pelo Supremo, mas não existe nenhuma lei idêntica à do Distrito Federal, porque ela não prevê só a gratuidade, ela prevê a compensação. Como você diz, ninguém vai só lá num shopping para estacionar, ele tem que consumir. Eu quero dizer aos colegas que, diferentemente das outras leis que as pessoas não vão à luta, eu vou à luta, tá certo? Para provar que essa lei é constitucional.
Deputada Garcial.
Concedo uma parte a Vossa Excelência.
Deputada Garcial, eu já tive embates dessa natureza, como o que Vossa Excelência já está enfrentando. E, em hipóteses que tais, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos puxar pela memória do debate constitucional no nosso país. Para Vossa Excelência ter uma ideia, nós implementamos uma luta aqui desde 2003 pelo fim da malfadada tarifa básica de telefonia. Havia a mesma discussão, o conflito de princípios entre o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, que dizia que sobre telecomunicações só quem podia dispor a União, e o 24, incisos 5º e 8º da Constituição, que diz que quando a matéria é consumo ou quando a matéria é prevenção de dano ao consumidor, a competência é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Pois bem, naquela ocasião, lamentavelmente, depois de uma luta de anos, 180 mil ações judiciais no país, acreditando piamente, tivemos o apoio aqui da Procuradoria de Justiça, tivemos o apoio da Procuradoria Legislativa da Casa, que foi até o Supremo, e no Supremo nós perdemos por 5-3. É importante, nós tivemos o voto do relator a nosso favor, o ministro Aires Brito, tivemos voto como do ministro Marco Aurélio Mendes Faria Mello a nosso favor. Pois bem, em hipótese similar, a chamada lei do lacre, que os colegas aqui que estão há mais tempo devem se lembrar, como é o caso do deputado Benício, que há pouco tempo veio aqui, que votou conosco naquela ocasião, na lei do lacre, proteção ao consumidor de combustível, eu era presidente da comissão, também houve o mesmo questionamento. Caiu em sede liminar, Procuradoria Legislativa foi ao Supremo. Lá, relatou o ministro Gilmar Mendes, um dos maiores constitucionalistas do país, inquestionavelmente, teve a compreensão, no mesmo conflito do artigo 22, inciso 1º, competência exclusiva da União, com o artigo 24, competência concorrente, União, Estados e Distrito Federal, puxando pelos incisos 5º e 8º, Sua Excelência posicionou-se como relator, favorável à competência concorrente. E aí, nesse caso, veja, hipóteses similares, nós vencemos por maioria, mas vencemos em hipóteses similares. De maneira que nós precisamos firmar a convicção de que a análise deve ser feita, a análise da lei, mesmo que de sede constitucional, do grande pacto social, deve ser sempre segundo a sua finalidade, aos fins a que se destina. O consumidor, e a Constituição criou o Estado de Defesa do Consumidor, a Carta de 88, como direito transindividual, que é parte hipossuficiente. Se não formos nós que debatamos a seu favor, que esgrimemos a seu favor, ninguém o fará. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que o debate tem fundamento, que nós precisamos continuar a fazê-lo em favor da sociedade. É claro que não se pode comparar hipóteses como essa com outras que são absurdas, como, por exemplo, dispor sobre uso e ocupação específica do solo, como, por exemplo, impor a obrigação ao Poder Executivo que invade o princípio da harmonia, mas da independência dos poderes, né? Ou dispor sobre servidor público do Poder Executivo, servidor público que não seja do Poder Legislativo, quer dizer, que são hipóteses realmente esdrúxulas, mas hipóteses como essa, não tenha dúvida, eu quero irmanar-me com Vossa Excelência nessa luta. Conte conosco.
Eu quero agradecer a Vossa Excelência por se tratar de um parlamentar respeitado e de profundo conhecimento jurídico, que junto com os colegas da Câmara a gente faça essa defesa. Porque nós sabemos que não é só o simples fato da compensação, onde alguns dos shoppings de Brasília, simplesmente, deputado Chico Leite, o GDF é área do GDF, o GDF foi quem asfaltou, quem botou meio fio, e vem o sujeito e bota uma cancela e passa a cobrar estacionamento de área pública, beneficiada por órgão público. Então, nesse embate, também é necessário que se faça esse levantamento. Porque nós sabemos quando alguém, algum dono de bar, ou alguém bota uma tenda ou faz uma puxada, no instante aparece alguém para derrubar. Mas provavelmente nesses shoppings, tá certo? Onde constantemente se vê a ampliação deles, será se isso é feito de forma tão rigorosa? Eu nunca vi licitação para fazer essas ampliações de shopping. E é lógico, e eu bato nessa tecla novamente, que a relação é muito desproporcional entre o poder econômico e o consumidor. E também o pessoal se aproveita muito do problema da imagem da Câmara Legislativa quando está do lado do consumidor, tá certo? Geralmente se vem com um entendimento simplista e diz, ah, não, aqueles deputados só fazem leis inconstitucionais. E o deputado acuado, às vezes pela própria mídia e sem reação da população, que é muito difícil, mas nesse caso do shopping está havendo uma grande movimentação da população, algumas pessoas falando até em boicotar, eu acredito que a Câmara Legislativa, que tem sempre a iniciativa de defender a população, o consumidor, tem chances. E eu quero deixar claro, deputado Chico Leite, e vou precisar muito da orientação de Vossa Excelência e da Procuradoria da Casa, é para que a gente não deixe barato essa história. Não é simplesmente dizer, ah, é inconstitucional, e a gente simplesmente abandonar e o grande poder econômico aí e os 40 milhões que são tirados anualmente do bolso de cada um da gente, tá certo? De cada um da população que frequenta o shopping, continue sendo duas vezes tributado. O sujeito paga o tributo ao comprar na loja e depois tem que pagar o estacionamento. Concedo a palavra ao deputado Alair Francisco.
Deputado Agacel, desta vez essas multinacionais do dinheiro arrumou uma confusão que eles vão perder. Primeiro, porque o povo está do nosso lado, está do lado da lei da Vossa Excelência, que é totalmente justo. Eu, desde sábado, que eu estou soltando foguete, que eu tenho certeza que o shopping vai ter mais gente. Segundo, que quando se ganhou a liminar, dizendo que a lei de Vossa Excelência não tem origem, está totalmente errada, eles vão enfrentar um deputado também preparado que vai discutir com ele a jurisdição, que vai discutir com eles a constitucionalidade. E o senhor vai ganhar isso também na justiça, e o povo de Brasília, de fato, vai ser beneficiado. Nós aprovamos várias leis aqui de suma importância. Teve uma lei nossa que o governador vetou. Essa lei, ela proíbe a vinculação nos órgãos da imprensa à questão erótica no Distrito Federal. O governo entende que quem tem que legislar sobre essa lei é o governo federal e não o governo local, que nós estaria fora, não era do nosso âmbito. Aí eu, o que é que eu fiz? Vossa Excelência vai discutir na justiça. Sabe o que é que eu vou fazer? Dia 1º, eu estarei lá no Senado, numa sessão solene do Senado, às 9 da manhã. Vou levar esse tema para lá e nós vamos começar um grande debate a nível nacional também para que se muda as leis nessa questão também aqui do nosso projeto que foi vetado pelo governador. Eu poderia, que eu tenho argumentos para quebrar o veto aqui dentro. Porém, eu vou mudar lá na federal e vou derrubar o veto aqui dentro, porque a pessoa do governo que veio conversar comigo, ele foi muito infeliz. Disse aqui, dentro do parlamento, aqui, o seguinte, que o governador estava vetando a matéria porque não poderia se indispor com a imprensa. Que governar isso tem que ter imprensa no meio? A imprensa tem que fazer o papel dela. Quer dizer que ele não queria se indispor porque vai fazer anúncio, etc, etc. Falaram aqui para mim, aqui dentro. E no relatório que eu vi ontem, não é bem assim. A informação dele, ele está dizendo que é falta de fórum. Então, são leis de suma importância. A lei que Vossa Excelência traz, essa questão do shopping center é de suma importância. Essa questão da gente discutir o que se publica nos meios de comunicação, questão erótica, é outra questão muito importante, como o nosso projeto foi vetado, que a gente tem que proteger a família, tem que proteger as pessoas, tem que fazer esse parlamento funcionar. Então, nesse segundo turno aqui, nesse segundo semestre, o bicho vai pegar. Só vai para a justiça. E eu vou lá para o Senado também para mudar a lei, para fazer o que esta casa aqui proponha seja, de fato, respeitado.
Eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência. E só para concluir, presidente Michel, eu quero exatamente isso, reafirmar que não há similaridade com a legislação a que foi referida, porque a lei do Distrito Federal, sancionada e publicada pelo governador, não mantém a similaridade com outras já julgadas, porque não é uma simples gratuidade, é uma compensação. E anunciar aos colegas que nós precisamos, junto com a Procuradoria da Câmara, tá certo? Defender. Porque nessa relação tem a população do nosso lado, tem os lojistas, todos os lojistas de todos os shoppings são favoráveis à iniciativa, e tem meia dúzia de empresários que são contra. Por quê? É o interesse econômico. Não pode meia dúzia de pessoas prevalecer sobre toda a sociedade de Brasília. Então, eu só vim hoje ao plenário para reafirmar que vou acompanhar, tá certo? Vou junto com a Procuradoria, vou conversar com constitucionalista, tem esse apoio imprescindível e fundamental, a experiência e a competência do deputado Chico Leite, para que a gente venha lograr êxito no que diz respeito à vigência dessa lei. Muito obrigado.
Dando continuidade ao pequeno expediente, no comunicado de líderes, eu pergunto ao deputado Evandro Garla, que é o vice do bloco PMDB, ou PT, PRB. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Muito boa tarde, senhor presidente, doutor Michel, demais parlamentares, imprensa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer todo o apoio assim dado por essa instituição, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, no sentido do apoio que nós recebemos para o evento do Driblando Craque, que foi realizado no sábado, lá aqui no Nilson Nelson, onde nós conseguimos arrecadar mais de 9 toneladas de alimentos justamente para atender as comunidades terapêuticas. Que isso começou devido a algumas visitas que começamos a realizar nessas comunidades terapêuticas e também através de uma comissão geral que houve aqui nessa casa, transformando a sessão ordinária em comissão geral. E nós pudemos debater juntamente com a deputada Celina. E esse evento do Driblando o Crack foi justamente para mostrar à sociedade que o crack, o combate ao crack, não é um dever apenas do Estado, mas é um dever de toda a sociedade. Nós temos que unir forças, trazer a sociedade civil, trazer instituições, trazer as igrejas, trazer os colégios, as faculdades, para esse grande debate, para uma grande prevenção e também para o combate ao crime organizado, que infelizmente tem trabalhado bastante com o crack. Então, esse evento que foi realizado aqui no sábado, nós conseguimos arrecadar essa quantidade de alimentos, a Força Jovem Brasil, o grupo jovem da instituição IURD, no qual faço parte, conseguiu realizar essa ação. Juntamente tivemos a presença do deputado federal Romário, participando, jogando lá conosco, inclusive o deputado Ricardo Quirino também em quadra. Então, nós agradecemos bastante todo o apoio que a Câmara Legislativa também assim o fez. Gostaria também de agradecer, ontem foi o aniversário, foi a comemoração do 6º ano do nosso partido, do Partido Republicano Brasileiro, partido esse que o nosso vice-presidente, doutor Zé Alencar, trabalhou com todo afinco até o último dia da sua vida. E ontem nós comemoramos lá na Câmara dos Deputados, no auditório Nereu Ramos, mostrando todo o trabalho que o PRB vem desenvolvendo, principalmente na política pública, tanto para as mulheres quanto para a juventude. Então, ontem nós tivemos essa comemoração no auditório Nereu Ramos. E também, deputado doutor Michel, eu gostaria de trazer uma informação aqui para casa, que hoje nós estivemos representando aqui a Câmara Legislativa no evento da ROTAM, que é uma unidade operacional da Polícia Militar, rondas ostensivas, táticas e motorizadas. Essa unidade ela foi criada em dezembro de 2009, onde ela era uma seção independente da estrutura da Polícia Militar aqui do DF. Só que ela, a partir de hoje, ela é um batalhão dentro da corporação. Então, nessa visita que nós fizemos lá, no ato, que ela transformou-se em batalhão, nós conversamos com o tenente-coronel Juarez Teixeira Madureira Júnior e ele passou para nós algumas informações. O que essa unidade fez no período que ainda era uma simples seção. Só em 2009, a ROTAM ela conseguiu apreender 146 armas, conseguiu prender 72 traficantes de drogas e conseguiram recuperar 41 veículos. Já em 2010, recuperaram 65 veículos, prenderam 93 traficantes e apreenderam, deputado Agacial, 191 armas. Já em 2011, no primeiro semestre, a ROTAM ela apreendeu 64 armas, 18 traficantes e conseguiram recuperar 25 veículos que tinham sido roubados. Agora, um dado interessante que ele passou para nós foi justamente a quantidade, a queda que houve de 2010, de 2009 para 2010. Foi justamente devido ao serviço de policiamento velado que tinha. A ROTAM ela acabou sendo inutilizada. E devido a isso, e também o sucateamento dos veículos que tem essa corporação, atrasou muito esse serviço. Nesse final de semana, o próprio GDF entregou mais de 44 veículos da Polícia Militar para diversos batalhões, tanto para o BOP quanto para Patamo. E também está sendo providenciado outros veículos também para a Rotan. Mas eu gostaria, deputado Agaciel, deputado Chico Leite, de conclamar o governo de acelerar a entrega desses veículos. Eles pediram, eles fizeram a solicitação de 23 veículos para conseguir fazer o trabalho e até o final do mês estarão entregando a faixa de 11 veículos. Ainda faltam 13 para tentar atingir a meta que, no qual eles têm feito aqui no Distrito Federal. E isso é muito importante, principalmente se nós queremos combater o crack, nós queremos combater as drogas, precisamos que a nossa polícia esteja bem equipada, que a nossa polícia, não só a Rotam, mas também a Patam, o BOP, né, a Polícia Civil também, que tem que resolver essa situação dos salários, que até agora ainda tem esse problema, mas eu faço esse apelo a todo o governo que venha olhar também com todo carinho, deputado Cláudio Abrantes, referente ao trabalho da Rotam. Eu visitei hoje as instalações do batalhão da Rotam e tem muitas coisas que tem que se fazer. Tudo bem que virou batalhão hoje. Então, quanto mais estrutura puder dar para esses policiais que são guerreiros, que são batalhadores, melhor ainda para a nossa população, melhor ainda para a nossa sociedade, que justamente estará sendo bem protegida por esses homens e guerreiros valentes. E que justamente no final, na audiência pública que nós fizemos, falando sobre a legalização da maconha, nós tínhamos vários policiais da Rotam aqui e que naquele momento, infelizmente, uma vida tinha sido ceifada de um policial da Rotam que estava em serviço e que todos os seus companheiros que estavam aqui nessa sessão solene, nessa audiência pública, melhor dizendo, tiveram que sair às pressas para tentar caçar quem assim tinha assassinado esse policial.
Deputado, uma parte.
Por favor.
Eu quero me solidarizar com a Vossa Excelência por esse pronunciamento e quero dizer ao senhor que eu, enquanto delegado, sou conhecedor do trabalho da Rotam. A Rotam, à época, ainda era uma companhia, uma pequena companhia. Eu acompanhei desde o início da Rotam e vou dizer a Vossa Excelência, a Rotam nas ruas diminui sensivelmente a criminalidade. E ainda digo mais ainda, Vossa Excelência, eu acho que o nosso governador, o nosso secretário de Segurança, bem como o comandante da PM, o coronel Rosbach, foi muito feliz em transformar a Rotam de companhia a batalhão. Porque agora nós teremos mais homens preparados para o embate direto na rua. Não quer dizer que os outros colegas também não estão dessa forma. Mas nós sabemos que para combater o crime, quanto mais especialidade se tem, melhor é. E a Rotam hoje é uma referência no combate ao crime no Distrito Federal. Então, eu só quero me solidarizar a Vossa Excelência nesse combate ao crack, nas drogas que o senhor vem falando, e a respeito da criação desse batalhão, que eu acho que vai ser de muito grande valia para a população do Distrito Federal. Muito obrigado.
Deputado Dr. Michel, e eu conversando hoje com o Tenente Coronel Juarez, ele justamente informou esses dados que no mês passado eles treinaram, já estão nas ruas, eles treinaram, começaram 70 policiais dentro desse treinamento e acabou finalizando com 35. Então, nós temos mais 35 homens capacitados justamente para esse fim específico, no sentido de estar aprendendo armas, prendendo traficantes e recuperando veículos, dentre outros trabalhos que a Rotam, sim, tem desenvolvido. Deputado Agaciel.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto aqui tão importante. Nós sabemos que há uma devastação violenta no que diz respeito a essa droga do crack. Uma droga surgida que está praticamente provocando um extermínio de grande parte da população, independente de classe social, mas fortemente nas classes sociais mais pobres. É importante, eu tenho batido muito nessa tecla, é importante que o governador Agnello institua o mais rápido possível o programa do menor aprendiz. Nós temos hoje entre 100 a 120 mil jovens que estuda num horário e no outro fica na rua. E ficando na rua, eles estão na vitrine para a droga e para a marginalidade. É necessário não só os órgãos de governo, como o SEB, CAESB e tantos outros, passam o programa de treinamento profissional. Tira esse jovem da rua, porque ele estando na rua, eles são facilmente cooptados para o uso de droga. Esse programa não é caro. É muito mais barato para o governo pagar R$500 a um jovem dos 14 aos 18 anos para transformá-lo num cidadão e num profissional, e ele trabalhando, ele vai reverter isso em consumo, e consumindo, ele vai gerar tributo, e gerando tributo, o governo vai conseguir melhorias para a cidade, do que atualmente gastar mais de R$2.000 com um preso na Papuda. Então, é oportuno o pronunciamento de Vossa Excelência, mas é necessário que não só a HCO, mas todos os deputados façam esse coro ao governador, que tantos outros programas, muito mais caros, estão sendo implantados. E a grande revolução para se fazer na sociedade de Brasília é pegar esses 120 mil jovens e eles estudar no horário, e no horário inverso ao seu estudo, eles irem aprender uma profissão. Porque quando chegarem com 18 anos, são profissionais. Porque nós sabemos que um pai de família fica feliz quando seu filho está na escola. E muito mais feliz vai ficar cada um de nós se soubermos que o filho está na escola num horário e no outro está aprendendo uma profissão. E quando chegar com 18 anos, não vinha aquela conversa, ah, não tem experiência profissional, não tem formação. E hoje nós sabemos que Brasília tem mais de 20 mil empregos que não tem a qualificação profissional correspondente. Então, é imprescindível para se fazer uma grande revolução em termos de segurança, de educação, em todas as áreas de Brasília, que se implante o mais rápido possível esse programa do Menor Aprendiz pelo governo do Distrito Federal.
Para concluir, senhor presidente, agradeço ao deputado Agaciel Maia. E essa parte da qualificação profissional é tão importante que nós, da Força Jovem, nós temos desenvolvido um trabalho, tanto na parte de qualificação, como também na parte esportiva, justamente para ocupar a mente do jovem, para que ele venha, de fato, ter uma ocupação depois do horário do colégio. Então, nós temos esse trabalho desenvolvido. Então, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade e eu tenho certeza que vou poder contar com o apoio de todos os senhores nesses projetos, lutando contra o crack e também fazendo esse apelo ao governo para poder aparelhar ainda mais esse batalhão da Rotan que foi instituído na data de hoje. Muito obrigado. Senhor presidente, uma parte, por favor, dele.
Senhor presidente, é breve, é somente para me solidarizar ao trabalho e sobre esse tema que o deputado Evandro Gala trouxe à casa hoje, pois observamos que essa é uma luta que já se torna generalizada em toda a sociedade. Eu acredito que a sociedade percebeu os graves prejuízos que essa droga tem trazido, mas isso ocorre porque ela está numa faixa de população, principalmente porque atinge aquelas pessoas numa condição social inferior, numa condição mais de IDH menor ainda, onde se trabalha. O deputado Michel, que foi delegado muitos anos, Vossa Excelência que trabalha nessa área, onde se trabalha uma droga extremamente impura e principalmente devastadora. E atinge uma camada da sociedade, não atinge outras, mas onde a questão social também fala muito forte. Então, eu acredito que iniciativas como de Vossa Excelência, de fortalecimento desse combate com campanhas, com debates, fortalecimento da Rotan, que o senhor trouxe aqui, e nós nos irmanamos para que ela realmente seja fortalecida. Mas, principalmente, que a gente consiga levar, sobretudo a juventude, que é a faixa, é a clientela maior de consumo do crack, políticas públicas que permitam que eles não cheguem, que essa juventude não chegue até a essa droga. E aí, sim, a gente também trabalhar nessa linha paralela que Vossa Excelência tem feito muito bem, nas duas linhas, na prevenção e também no combate, né? E aí a Rotan é muito importante nisso. Então, eu só queria me manifestar nesse sentido, parabenizando Vossa Excelência pelo tema, pela essa luta. Estamos juntos, pode acreditar nisso, que esta casa, eu tenho certeza, dará uma resposta consistente e firme para que a gente possa afastar da nossa sociedade, sobretudo da nossa juventude, né, esse grave problema que é o consumo do crack.
Dando essa palavra...
Uma parte, nosso deputado.
Por favor.
Bom, primeiro dizer que sou seu soldado nessa luta aqui dentro e lá fora, onde o senhor precisar da nossa ajuda. Mas trabalhando muito a questão da educação, eu queria que o deputado Rejane Pitanga está aí, eu acho que a grande saída dessa luta vem pela educação, deputado. Eu acho que a gente precisa realmente, dentro do seu trabalho, de incentivo ao esporte, o trabalho das Vilas Olímpicas, trabalhar fortemente, bem focado nesse processo. Eu estou falando aqui porque a gente está sofrendo muito isso na área rural, especificamente onde os jovens não têm nenhum tipo de equipamento público. O deputado Cláudio Abrantes estava falando aqui agora. A gente realmente precisa dar as mãos, nos irmanar nesse processo, nessa grande luta, porque ela é árdua e tem que ter muita força de vontade para poder a gente trabalhar nisso, que é um processo de longo prazo. Então, eu queria me colocar à sua disposição e lhe parabenizar por esse trabalho que a gente tem visto em todos os lugares.
Muito obrigado, deputado Joey Vale, deputado Cláudio Abrantes também. Doutor, senhor presidente, encerra por aqui. Obrigado.
Encerramos o comunicado de líderes e passamos para o comunicado de parlamentar. Passo a presidência para o deputado Joey Vale, para que eu possa usar a palavra. Deputado Joey Vale, assume aqui para mim.
Assumo a presidência e passo a palavra então para o doutor Michel, que vai falar pelo bloco, vai falar no comunicado de parlamentar. 5 minutos.
Boa tarde, senhores e senhoras parlamentares, boa tarde, imprensa. E eu queria pedir só um pouquinho da atenção da imprensa para que elas possam ouvir o que está aqui, essa aberração que está aqui nesse jornal. E eu queria que meus pares também dessem uma olhada. Eu disse aqui outro dia que eu não tenho rabo de palha. Não adianta procurar porque não vai encontrar, porque eu não tenho. Agora vem um jornal, meia boca desse aqui, botar uma infâmia dessa aqui, desse tamanho aqui. E eu vou ler para vocês aqui. Falando em política. Coincidência. A tia do deputado Michel. Primeiro, minha tia tem 80 anos. Não teria a mínima condição da minha tia ser nomeada em lugar nenhum no GDF, nem em lugar nenhum. Eu tenho uma irmã nomeada e ela é auditora do GDF e é nomeada lá. E se quiser exonerar, exonera. Ela é concursada. Agora vem um meia boca desse aqui, falar uma besteira desse tamanho e diz aqui, continuando. A tia do deputado Michel Marlene, coitada, minha tia chama Antônia. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Estão misturando as estações aqui. Quem não sabe o que escreve, não deve escrever. Porque eu tinha um professor que dizia, quem não sabe o que procura, não sabe quando acha. Então, quem não sabe escrever, não deve escrever. E ainda colocar o meu santo nome em vão. A tia do deputado Michel Marlene Vieira da Silva Santos, matrícula 15475, que desmentiu durante a campanha eleitoral. Me desmentiu? Me desmentiu de quê? Se eu é que fui lá para desmentir aquele descarado que estava falando do Agnello, como é que ela me desmentiu? Se ela é tia do bandido. Eu não sou bandido, eu sou delegado de polícia. Vê esse idiota escrever isso aqui, ou essa idiota, sei lá quem é. Aí, continuando aqui. Que desmentiu durante a campanha eleitoral no programa do hoje governador Agnello, está nomeada conforme publicação da página 35 do Diário Oficial do DF, 31 de agosto de 2011. Que absurdo é esse, rapaz? Minha tia está aposentada pelo Fundo Rural, ganha um salário mínimo. É funeral já, porque com 80 anos, coitado, deve estar... Não, eu estou indignado com esse trem aqui. Para exercer o cargo em comissão, sim, DFG 14, diretor da diretoria. Minha tia diretora, com 80 anos. É uma vergonha. Realmente, se o Agnello nomeou minha tia, ele tem que ser exonerado também, porque aí a burrice é o quadrado. Porque quem mantém incompetente tem que ser exonerado, Chico Vigilante. Eu não sei que diabo de jornal é esse, moço. Só ler aqui. Jornal do Guará, deve ser uma meia boca qualquer. Deve estar sendo pago por alguém para querer difamar um homem sério, mas não tem problema, não. E aí, continua aqui. Símbolo 14 de diretor da Diretoria de Integração e Articulação Comunitária da Secretaria de Programas Comunitários da Secretaria de Saúde de Segurança Pública do Distrito Federal, no lugar do major. Pô, minha tia tá forte, hein? Tomando lugar do major. Então eu queria dizer para os senhores que isso aqui é uma vergonha. Minha tia chama Antônia, tem 80 anos e é aposentada pelo Estado de Fundo Rural, ganha um salário mínimo. Eu tenho uma irmã que trabalha lá no GDF e é por conta e risco dela que ela está nomeada. E ela é concursada.
não pediu favor a ninguém. Agora, me admira essa senhora aqui, que eu não sei nem quem é, Márcia Fernandes, falar uma besteira desse tamanho. Ela devia saber quem eu sou antes de falar uma besteira dessa aqui. Tá? Porque ninguém nunca me desmentiu, porque eu não sou homem de falar mentira. Porque eu falo é a verdade, dou a quem doer. Então era isso que eu queria dizer para os senhores aqui. E os senhores podem ser vítimas a qualquer momento dessas infâmias aqui. E isso aqui como é que se retrata? Porque depois que já está no papel, acabou. As palavras se perdem no tempo, mas aquilo que está escrito fica. Então eu quero deixar bem claro aqui, na presença de todo mundo. Não tenho nenhuma tia nomeada. A única tia que eu tenho, coitada, mora em Sobradinho 2, de aluguel, na R11, conjunto 2, casa 20 e pouco, que eu não sei nem o número. Entendeu? E vive sofrendo com um filho que é drogado. Por isso é que eu vivo nessa briga. O filho dela tem 47 anos, viu? E a gente está lutando para tirá-lo das drogas e ela não é nomeada em lugar nenhum. E eu sou pego de surpresa aqui agora dizendo que a minha tia está nomeada. Tem que tomar vergonha na cara. Eu quero saber quem é essa dona Márcia Fernandes para ela provar isso aqui que ela botou. Porque é uma vergonha. É uma vergonha falar uma coisa como essa. Fala o que é verdade. Fala que a minha irmã está nomeada lá. Aí ela está mesmo, e eu não minto, não. Ela é concursada. Agora, se concursado não pode ser nomeada, aí problema não é meu, não. E se quiser exonerar, exonera ela também. Agora, daí para dizer que eu tenho tia nomeada, pelo amor de Deus, gente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Se não sabe escrever, não escreve. Agora, escrever infâmias, escrever injúrias, isso aqui não pode. Então, eu queria conclamar os meus pares aqui para que desse uma olhada como isso, porque isso aqui desmerece, isso desmotiva, desmoraliza qualquer pessoa. Isso é uma vergonha. Muito obrigado.
Deputado Michel, acho que queria colocar a importância da seriedade com que as coisas são feitas. E nós vivemos uma crise de identidade, muitas vezes, com o histórico que tem conteúdo, mas, na maioria das vezes, infelizmente, com notícias vazias dessa forma. Então, eu queria me solidarizar com Vossa Senhoria, que é uma pessoa que tem uma postura séria, correta, tem demonstrado no seu mandato o formato de trabalho característico e todo seu, mas retilíneo. Eu acho que todos os pares, todos nós aqui, somos pessoas que estão buscando o bem comum e o bem coletivo. Quando a gente vê um trabalho desse, e a gente que defende a imprensa, que está dando sempre falando e dizendo e mostrando e tentando organizar, a gente começa a ficar meio descrente do processo político e do processo de vida dessa capital e dessa cidade. Porque a gente começa a perceber que a população, muitas das vezes, é enganada, seja por um lado ou por outro. E, na maioria das vezes, a gente precisa realmente retomar um caminho do bem, porque isso é uma coisa pública, né? A fé pública, né? Tem que ter, a imprensa tem que poder trabalhar de forma tranquila, né? Então, eu fico realmente muito chateado com isso, quero me colocar pessoalmente o meu agravo, o meu desagrado no processo desse, porque a gente precisa falar certo, falar correto, ver uma notícia que seja fidedigna e a gente poder confiar nos jornais. Porque veículos que não têm esse tipo de procedimento e compromisso acaba estragando os outros que são sérios.
Sim.
Porque você, da mesma forma que acontece no nosso meio, né, você acaba confundindo as coisas. Né, confunde. Né? Então, a gente começa a nem querer mais ler notícias. Principalmente a gente que é sério e trabalha de uma forma muito correta, a gente começa a ver que existe parcialidade nesse processo. E é muito ruim isso. Eu acho que quando a gente tem um sindicato, tem uma associação de classe, acho que isso deve ser colocado numa associação de classe, né? Porque isso denigre qualquer imagem de uma imprensa séria que a gente busca, que todos buscamos, como também os deputados que estão querendo trabalhar seriamente nessa legislatura. Queria então devolver a presidência para a Vossa Senhoria, para que possa fazer o meu comunicado de parlamentar.
Questão de ordem para o deputado Garcia Maia. Receba a presidência e questão de ordem para o deputado Garcia Maia.
Então, Michel, se explica muito o fator às vezes da mídia brasileira durante tanto tempo, na época da ditadura, só podia falar mal de parlamentar. E esse costume é bem arraigado ainda, tá certo? Eu acho que não é questão de às vezes, de processar, de nada. É questão que a casa tem um órgão, né? Tem uma procuradoria. Era importante, quando fosse feita alguma desinformação através de qualquer meio de comunicação, porque o princípio básico da imprensa é ouvir a outra parte. Eu acho que qualquer aluno de jornalismo sabe disso. Eu acho que não custava nada a jornalista ligar para a Vossa Excelência e perguntar se esses dados que ela pretendia publicar eram verdadeiros ou não. E também é o nosso órgão, pelo menos, fazer uma indagação, né? Porque é desgastante, toda hora ter uma publicação. Isso já teve várias autoridades, que existem inúmeros e inúmeros processos de difamação e calúnia que tramita no Poder Judiciário, inclusive muitos deles inviabilizando alguns órgãos de imprensa, e é porque o Brasil ainda, a tolerância é muito grande, porque se fosse nos Estados Unidos uma coisa dessa natureza aí, tá certo? Sem qualquer fundamento, o sujeito pensava duas vezes antes de escrever, porque saberia que poderia receber um dano, principalmente financeiro, muito grande. Eu acho que não custa nada, sempre que alguma desinformação for publicada sobre qualquer um de nós parlamentares, tá certo? Que a própria assessoria dessa casa peça que haja uma correção no mesmo espaço que o jornal deu. Então, era necessário que a nossa própria assessoria pedisse uma correção da verdade no mesmo espaço que foi publicado essa desinformação sobre Vossa Excelência. Então, essa é uma das sugestões, Vossa Excelência, da mesa, apresenta aqui 3 dos 5 membros da mesa, de que se criasse esse costume na casa. Ao ser publicada alguma inverdade sobre algum parlamentar, que o próprio órgão se encarregue de que essa verdade seja restituída no mesmo espaço do jornal que foi publicada em verdade.
Concordo com Vossa Excelência, desde que fosse uma desinformação, e eu quero acreditar que foi, porque se sair foi colocado dessa forma por maldade, eu vou dizer para o senhor, isso é uma covardia, porque não existe uma coisa dessa.
Questão de ordem, deputado, presidente.
Questão de ordem, está com a senhora, deputado.
Só para realmente assim, ser solidário com a indignação do senhor, já fui vítima também de várias coisas mal colocadas, até porque o eleitor, muitas vezes, lê e praticamente acredita no que lê sem realmente saber a verdade. Então, conte aí com a minha solidariedade, deputado. Acredito que aqui houve um equívoco, a gente espera que seja um engano, né? Aqui acredito que essa pessoa que realmente é o Michael, né, que é o da Operação Shaolin, que ninguém falou aqui até agora, quem está com a pessoa empregada é o Michael da Operação Shaolin, não o deputado Michel. Então, isso tem que ser dito aqui. O senhor sabe que eu sempre falo, não tenho medo de falar. Então, conta com a minha solidariedade, porque ou isso é muita desinformação, e aí a gente realmente faz questão de que seja que a casa, como instituição, informe a verdade, ou... Se for um lapso, né, está perdoado. Agora, se não for, é difícil, viu, doutor Michel? Conto com a minha solidariedade, porque eu muitas vezes fui vítima disso aí.
Muito obrigado, deputada. E a senhora pode acreditar que um fato como esse aí não passa da minha pessoa, até porque minha tia, coitada, tem 80 anos, não faz. E o nome dela é Antônia. Não tem nada a ver. Eu quero acreditar que foi desinformação. A gente fica meio nervoso numa situação como essa, porque realmente confundir, me colocar dentro de uma situação como essa... Eu nunca nem passei, eu não sei nem lutar, quanto mais o que é Shaolin. A senhora tem uma ideia, e me coloca num trem desse, pelo amor de Deus, velho. Questão de ordem com Vossa Excelência.
Deputado Michel, quando eu fui presidente da CIT, há bastante tempo atrás, fui fazer um convite de posse. A minha assessoria lá errou várias vezes o nome do Márcio Vieira Teixeira de Marais. Presta atenção. Deputado Michel, Aí aqui, quem assina a matéria é a senhora Márcia Fernandes. Ela não pediu para mim ser advogado dela, não. Mas eu gostaria de pedir ao senhor, que às vezes pode ter errado, quem foi editar o jornal, colocou a palavra deputado.
Não, mas
a deputada, a senhora Márcia Fernandes, é uma pessoa ética, que eu conheço, uma pessoa boa, uma mãe de família, uma avó. Então, eu queria dizer ao senhor, isso aqui pode ter sido um erro. Poderia ter sido um erro. E vamos atrás desse negócio, porque às vezes, quando o cidadão foi lá rodar o jornal, ele pode muito bem querer ter prejudicado Vossa Excelência. E todo o parlamento aqui, toda essa casa, sabe da seriedade que o senhor tem. E principalmente a sua família. E eu queria pedir um tempinho. Queria que... Ela nem pediu que eu a defendesse, não, mas eu estou vendo a foto dela ali. É a Márcia Fernandes. É uma pessoa, uma senhora de bem também, como Vossa Excelência.
Eu nunca disse que a Márcia não é uma pessoa de bem, eu até a conheço. Eu sei que uma situação dessa aí desgasta o parlamentar, desgasta a minha imagem, desgasta a minha pessoa, entendeu? Por um fato que eu não tenho nada a ver. Eu acho que se a gente tem que falar, a gente também tem que ouvir. Agora, um fato como esse aí, você pode ter certeza que isso me desgasta muito. Por quê? Primeiro que não é Michel, é Michael. Já começa por aí. Segundo que não é deputado, é bandido. Terceiro ponto, e embaixo vem falando de coincidência. Eu não tenho coincidência nenhuma nisso aí, eu não devo nada nisso. Aliás, eu não devo nada em nada. E aí a indignação disso aí tudo. E, inclusive, nós que escrevemos para algum jornal, a gente tem que ter também a responsabilidade de ver antes de ser publicado. Porque, queira ou não queira agora, a marca está aí. Isso aí, eu me ligaram do Guará, eu não sabia nem que eu tinha eleitor no Guará. A pessoa me ligou indignada. A pessoa me ligou indignada no meu celular, que não sei como conseguiu também, me dizendo o seguinte: o senhor que é não sei o quê da moralidade, que prendia todo mundo, e agora está botando sua família no governo? Não tem família nem governo. Eu não tenho nada disso, não tem coincidência nenhuma. O que eu estou entrando aqui no mérito, tanto é que eu nem falei nome. Eu estou dizendo é quem escreveu, quem colocou isso, tem que tomar cuidado. Você gasta 47 anos para construir uma imagem e pode perder em um minuto aqui. São 47 anos, é o que eu falo na academia. Eu não vou na academia para perder peso, eu vou na academia para manter, porque eu gastei 47 anos para ganhar. Então são 47 anos que eu venho para manter uma imagem. Para perder em um minuto, por causa de uma escrita, é essa a minha indignação. Só isso, nada mais do que isso. Somente só. Porque não há coincidência. O que eu quero deixar claro é que não há coincidência alguma. Nenhuma, nem nos nomes. Nem nos nomes. Agora, pô. Coitada da minha tia. Tem 80 anos e o nome dela é Antônia. Não tem nada a ver, mas eu agradeço, Vossa Excelência. E queria ter um amigo igual Vossa Excelência para me defender também. Porque o senhor, se o senhor não fosse dono da Agito, o senhor seria um dos melhores advogados que eu já vi até hoje. Mas em consonância à sua defesa, está dado o tempo para que o senhor possa fazer a verificação. Uma questão de ordem para a deputada Eliana Pedrosa. Vossa Excelência, só eu...
Deputado Michel, obrigada pela parte. Eu também quero me solidarizar com... É uma questão de ordem, então. Na questão de ordem, eu quero me solidarizar com Vossa Excelência, porque, como muito bem o senhor disse, a gente constrói uma reputação durante anos. E nós, assim como os artistas, né, nós parlamentares principalmente, vivemos da imagem. E a nossa imagem é uma imagem que ela é muito sensível, porque os pontos positivos, nós não temos nem canais para divulgá-los. Estamos aqui sem TV legislativa, ainda não temos, podemos ter brevemente, né, a publicidade da Câmara, mas hoje a gente não tem nem como, como fazer essa defesa da nossa imagem. E eu, particularmente, deputado, eu estou mais ainda desconfortável aqui, porque a Márcia Fernandes, ela é nomeada no meu gabinete. É uma pessoa que trabalha no meu gabinete. E eu estou lendo agora Estou lendo agora essa coluna aqui que eu não sabia, não havia tomado conhecimento disso. Mas o senhor pode ter certeza que, além dessa solidariedade com Vossa Excelência e aquilo que sempre me preocupei e me pautei na casa, eu vou a fundo nessa questão, porque, de alguma maneira, né, eu acho que eu posso conversar com a Márcia para poder, de uma forma assim, de muito clara, que ela esclareça essa nota que saiu no Jornal do Guará. E eu peço desculpas a Vossa Excelência, até porque, sendo servidora do meu gabinete, eu talvez devesse acompanhar melhor aquilo que está sendo feito.
Eu agradeço a Vossa Excelência e me sinto até gratificado pelas vossas palavras. E quero dizer para a senhora que eu tenho certeza absoluta que isso nunca partiria da senhora, até mesmo de alguém que trabalha para a senhora. Mas a minha indignação realmente é só essa. E questão de ordem para a deputada Celina.
Presidente, eu gostaria de pedir a liberação. Nós estamos aí com mais de 500 agentes penitenciários hoje que vieram trazer aqui essa casa uma reivindicação. Então, eu gostaria de pedir ao senhor presidente que pedisse a liberação da galeria para que eles pudessem entrar.
Nós temos um imbróglio nessa liberação. A galeria estará liberada para eles, com certeza, porque essa é a casa do povo. Mas nós temos uma resolução na casa que proíbe a entrada de pessoas armadas nessa casa. Então, o que eu queria conclamar aos meus pares e à senhora também é que nós conversássemos com eles para nós acharmos um meio termo. Porque, realmente, se nós liberarmos as galerias para que possam entrar armados, daqui a pouco a situação fica até...
Não, só um esclarecimento, presidente. Quando eles estiveram agora na reunião deles, isso foi citado. Então, todos eles estão desarmados.
Não, aí não há
eles
nem...
Eles não estão armados.
Não há nem o que discutir, até porque isso é a casa do povo. Nós só temos que tomar cuidado, porque 500 pessoas, o peso ali pode não aguentar. Então, eu pediria ao doutor Maurílio, se ele estiver em algum ponto da casa ouvindo, que ele tomasse as providências para que a entrada fosse feita de forma
organizada,
a não entrar um número maior do que o que sustenta ali.
Ok, mas a casa, um número de tolerância da casa.
Isso aqui é a casa do povo, a galeria está aberta, que possam entrar. Eu só pediria que eles tivessem a complacência na questão da arma, né, porque nós não teríamos condições de deixarmos pessoas armadas entrar aqui no plenário, porque aí nós estaríamos quebrando uma resolução e eu sozinho não tenho condições de passar por cima de uma resolução da casa. Tá?
Entrarão desarmados, presidente.
Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra pela liderança do governo?
Já passamos da liderança, nós estamos agora no comunicado de parlamentares. E Vossa Excelência está escrito para falar, conforme Vossa Excelência pediu. Questão de ordem, deputado Israel.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu fiquei muito sensibilizado com a sua fala e fiquei muito preocupado também. E por isso tomei a liberdade de contactar o jornal com quem mantenho boas relações há algum tempo. O presidente do jornal, que é um jornal de boa tiragem no Guará, informou que acrescentaram deputado antes de Michel e que não é o senhor, é o outro Michel. E que a jornalista que deveria ter ligado para o senhor teve um problema muito sério e está agora no hospital com o filho, que se internou domingo à noite. Então ela teve um problema muito grave. Ele disse que já na semana que vem ele sai com a inteira correção, em página inteira, tá? Para explicar também sobre o seu mandato, sobre o seu perfil e esclarecer todo o assunto, porque o erro que houve lá foi acrescentar deputado antes do nome Michel. E por não, isso, houve... inclusive, que a grafia do nome não é a sua.
Eu só discordo do senhor o seguinte, porque o nome também não é Michel, é Michael. Do outro. Uhum. E aí, deputado, mesmo que ele coloque ali Michel, mesmo assim ele estará errando no nome. Porque ele colocou ali deputado Michel. Então,
sim.
E o que me deixou preocupado também, eu agradeço Vossa Excelência. Vossa Excelência é um deputado de grande proficiência nessa casa, um homem que vem discutindo diuturnamente, lutando pela coisa. É que me deixou preocupado agora se eu me disser que esse jornal ainda é de grande tiragem. Só imagina a minha situação, como é que ficou? Ficou pior ainda.
Eu hoje estou com meu nome difamado num jornal de grande tiragem dentro do Guará. O senhor veja que a insatisfação, ela também passa pelo senhor, porque o senhor está sendo solidário. Porque o senhor veja, o jornal do dia 27 de agosto vai até o dia 2 de agosto, onde meu nome está circulando de setembro, onde meu nome está circulando lá dentro, por uma falha humana. Eu concordo e eu não vou me desgastar com uma coisa como essa. Mas vou dizer para o senhor. No primeiro momento que a gente lê uma situação dessa, isso traz indignação. Sim. Porque, como eu disse, o senhor é mais novo que eu posso dizer para o senhor, são 47 anos para manter uma imagem.
É verdade.
Para ser destruída em um minuto, é aquilo que eu falo e eu torno a repetir. Eu chego à academia e o pessoal, você veio perder peso? Não, eu venho aqui para manter. Porque são 47 anos que eu mantenho esse corpinho. Então não vai ser agora que eu quero perder, eu só quero manter. Então eu quero manter meu nome.
Isso mesmo.
E é só isso, o senhor pode ter certeza. O senhor fala para o jornalista que a gente pode voltar a conversar agora. Uhum. Gente... Nome é uma coisa que a gente tem que ter cuidado,
que ter
e é essa
a
minha indignação. E é isso que eu trouxe à tona para cada um dos meus pares. Vejam que a qualquer momento os nossos nomes podem estar aí em vão sendo jogados na lama. Por uma coisa que eu não tenho culpa, eu não devo nada. Só isso. Mas
só
eu agradeço
o
senhor.
Só mais uma informação a você.
E eu agradeço o senhor, o senhor pode ter certeza pela deferência, e eu sei que o senhor fez isso para me ajudar. E isso é muito importante, essa solidariedade, essa amizade que nós temos que ter aqui no parlamento, isso é muito importante. E o senhor pode ter certeza que isso faz parte também do meu feitio. Se alguma coisa que falar do Vossa Excelência que não seja verdade, eu de imediato também saio em defesa de Vossa Excelência, porque eu o conheço muito bem e sei da sua proficiência, do seu trabalho junto ao Distrito Federal.
Tenho certeza disso, senhor presidente. Só mais uma informação final. Nas versões online, já foi feita uma nota de esclarecimento, muito bem feita, já foi colocada. Eles vão achar outros meios de divulgação na cidade do Guará e no entorno do Guará para desfazer esse problema.
Eu agradeço, Vossa Excelência.
Questão de ordem, doutor Michel.
Só um instante, questão de ordem, deputada Luzia, lá, e Vossa Excelência, a próxima.
Obrigada, doutor Michel. Na minha questão de ordem, quero me solidarizar a Vossa Excelência e também fazer um pedido para que inclua na nossa pauta de hoje, na ordem do dia, um projeto de decreto legislativo de minha autoria, o PDL número 48.
Questão de ordem aceita, será incluído.
Obrigada.
Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência.
Deputado doutor Michel, Vossa Excelência que preside essa sessão nesse momento, eu quero... também prestar minha solidariedade à Vossa Excelência. Agora, eu estou olhando aqui a nota e eu acho engraçado, doutor Michel, nós que sabemos ler minimamente jornal, eu acho engraçado que teve todo um cuidado de apurar matrículas, não é?
Você vai botar na...
DF,
tá botado,
quanto que era, seja, né? Tudo isso. Quer dizer, teve todo esse cuidado de apurar matrícula, de verificar DF, de verificar tudo, e não teve o cuidado de verificar se Vossa Excelência era... Era o doutor Michel, era o deputado Michel. Porque manda o bom jornalismo e os jornalistas e as jornalistas que estão ali na galeria nesse momento, todas fazem isso. Qualquer denúncia que sai contra qualquer cidadão, a primeira coisa que o bom jornalista faz é ligar para saber se é verdade. O que que o senhor tem a dizer a respeito disso? Portanto, não liga para o doutor Michel para perguntar se a tia do doutor Michel trabalhava efetivamente no GDF, ou tenha sido nomeada no GDF, e publica o nome do doutor Michel. E bota lá deputado Michel, né? Não está dito lá Micael, está dito lá Michel. Portanto, são determinadas coisas que não justificam. Estão determinadas coisas que tem que ter mais cuidado, deputado Michel. Até porque jornal, todos nós sabemos que é igual você jogar um balaio de pena de cima de um prédio. Depois que as penas voou, ninguém mais junta. O jornal que saiu do dia 3, do dia 27 ao dia 2, o outro que for sair, não são os mesmos leitores. São outras pessoas que vão ler. Portanto, eu espero que essa publicação lá do Guará tenha a dignidade de estampar aqui no alto da primeira página, pedindo desculpa ao deputado Michel, e dizendo, errei, menti. Não se falava de doutor Michel, se falava sei lá de quem. Tanto é isso que deve ser o bom jornalismo, e é por isso que Vossa Excelência está indignada, e eu me somo à indignação de Vossa Excelência. Tem que ser feita assim. Não pode ser diferente. Vossa Excelência já me dizia aqui que vai acionar o seu advogado. Faz muito bem. Tem um jornaleco aí chamado Def Notícias, que vivia me atacando a vida inteira. Quando foi um dia, me chamou de nazista. Eu entrei na justiça. Depois que eu entrei na justiça, veio me oferecer duas páginas para me falar o que eu quisesse. Eu falei, eu não compro notícia de jornal. Comigo é o seguinte, se eu pratiquei coisa boa, publica. Se eu fiz coisa negativa, publica. Não quero publicidade. E a verdade, doutor Michel, é que hoje estão me devendo cerca de 200 mil reais. Mas a gente não encontra como receber, porque o jornal existe, circula na cidade, tem editor, tem dono, mas não tem um bem em nome do sujeito para mim receber meu dinheiro da calúnia que ele me moveu, né? Portanto, eu acho que essas coisas é importante que seja dito e eu quero mais uma vez prestar a minha solidariedade e o meu apoio à Vossa Excelência. Vossa Excelência, deputado Michel, é um deputado que eu particularmente não conhecia. Primeira vez que eu conversei com Vossa Excelência foi no café da manhã na casa do Newton Lins, o presidente do partido de Vossa Excelência. Só que nessa casa, deputado Michel, eu aprendi a respeitar Vossa Excelência pela sua integridade, pela sua seriedade e pela moral que Vossa Excelência tem expressado aqui dentro dessa casa. Portanto, tenha o meu apoio e a minha solidariedade.
Eu agradeço Vossa Excelência pelas palavras e quero dizer ao senhor que realmente a gente fica indignado porque uma situação dessa traz constrangimento para a gente. Mas vamos tomar as providências que o caso requer e aí vamos ver como vai ficar a situação. Questão de ordem para o deputado Washington Mesquita.
Doutor Michel, só para me somar a todos os parlamentares, amigos, nós, graças a Deus, os 24, que pode dizer que a gente procura ter um relacionamento sadio, uma sã convivência, um respeito mútuo e amplo, independente de coloração partidária, de bloco ou da responsabilidade que nós temos. Também, como disse o deputado Chico de Lange, no pouco tempo que eu lhe conheço, aprendi a lhe respeitar, a lhe admirar. O senhor, como vice-presidente dessa casa, na maioria e muitas vezes que o nosso presidente não pode estar presente, tem conduzido bem os trabalhos, cumprindo principalmente as diretrizes regimental. Confio plenamente na seriedade de Vossa Excelência. Eu quero acreditar e tenho certeza que isso foi mal entendido. Porque uma pessoa da sua índole, do seu caráter, e hoje sendo representante do povo, jamais poderia ter qualquer situação pertinente referida ao seu nome, que o seu caráter, a sua libação, condiz muito mais do que isso. Então, minha solidariedade.
Eu agradeço as palavras de Vossa Excelência, a solidariedade, e pode ter certeza que o que o senhor falou, a gente vai cumprir na risca. Questão de ordem para o deputado Alay Francisco.
Deputado Michel, voltei aqui para falar novamente desse tema. Todos nós sabemos quem é Michel. O senhor não conquistou nós, não. O senhor mostrou para nós quem é Vossa Excelência. E mais ainda, Vossa Excelência foi e é um ex-delegado. O senhor sabe, às vezes, um cidadão que fez um crime, mas, às vezes, na força da emoção, ele errou. Então, vem aqui te pedir mais uma vez. Eu quero pedir publicamente aqui as minhas desculpas em nome da Márcia Fernandes, porque se foi um erro, foi um erro. Ela jamais ia colocar uma palavra que desembondasse a conduta de Vossa Excelência. Então, eu queria só deixar o senhor cuidar desse assunto. Deixa eu resolver esse negócio para o senhor, porque eu sei da sua personalidade e sei também da senhora Márcia Fernandes. Então, foi um erro, um equívoco. E você sabe que um equívoco pode acontecer. Ainda mais o senhor que sempre trabalhou com a investigação. Às vezes o senhor pegou um erro, que foi um erro, mas não uma vontade de fazer o erro. Então, querido senhor, deixar o senhor cuidar desse assunto para Vossa Excelência e a gente não tocar mais nesse assunto.
Agradeço, Vossa Excelência, e sei que colocando nas suas mãos estará bem. Então, fique nas suas mãos, como Vossa Excelência mesmo pediu. E dando continuidade ao comunicado de parlamentares, eu passo a palavra ao deputado Vasnir de Rolho para que possa fazer uso da palavra.
Senhor presidente, quero somar-se aos colegas parlamentares que manifestam solidariedade a este equívoco ocorrido, mas que eu tenho certeza que a imprensa há de reconhecer o equívoco e Vossa Excelência há de superar esse mal-estar que é muito inerente nessa trajetória da nossa caminhada. E meus respeitos também à própria Márcia, porque é uma pessoa que tem uma folha de serviço prestado à população do Distrito Federal, e Vossa Excelência, que ao longo dos seus anos de servidor público como delegado em uma das regiões de maior dificuldade. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui uma rápida avaliação do cenário do primeiro semestre de 2011 do BRB. Para apresentação dos resultados desse primeiro semestre, a nova gestão do Banco de Brasília, é necessário relembrarmos a situação em que se encontrava, sobre constante prenúncio de privatização, venda ou qualquer artifício que tiraria do Banco de Brasília das mãos do povo do Distrito Federal. A nova gestão assumiu um banco com deficiências na estrutura organizacional, com um quadro de funcionários deficitário, desmotivado e subremunerado, sem qualquer padrão ou metodologia para controle de projetos estratégicos com plano de desenvolvimento de TI, defasado e com alto nível de terceirização que tornava a organização refém de suas contratadas, entre tantos outros maus legados que foram herdados. Com a posse da nova diretoria em 26 de janeiro deste ano, mudou-se completamente a postura de atuação e perspectiva do banco. Várias ações foram implementadas de imediato, tais como a reestruturação, criação do comitê de auditoria, contratação de pessoal, concurso, revisão do plano de cargos e salários, realinhamento das políticas de atendimentos aos investidores e clientes, patrocínios em eventos esportivos e culturais e reorientação da política creditícia com ações para os que têm dificuldade ao seu acesso, dentre os quais o programa de quiosque legal, Minha Casa Minha Vida e outros, lançamento do crédito rural e desenvolvimento de carteiras existentes, para citar algumas das ações que resgataram o BRB do ócio em que se encontrava. Para elucidar a alavancagem promovida, apresento alguns dos principais indicadores oferecidos nesse primeiro semestre em nova gestão. Incremento na lucratividade em relação ao primeiro semestre do ano passado, em torno de 10 milhões de reais no lucro líquido. Mais 10 mil novas contas de pessoas físicas ativas e quase 3 mil novas contas da pessoa jurídica. Crescimento de 22% no ativo total e 21% no patrimônio líquido. Crédito comercial com crescimento acima de 24% para a pessoa física e 54% para a pessoa jurídica. Carteira de desenvolvimento e de crédito imobiliário com aumento superior a 53%. Crédito rural ampliado em 82%. Resultados tão impressionantes atingidos em tão curto período reafirmam a confiança depositada pelo governador Agnello na diretoria do BRB e a esperança da população do Distrito Federal de ter um banco de desenvolvimento regional forte, lucrativo e independente. Portanto, registro aqui meus agradecimentos, congratulações à nova diretoria do BRB pelo trabalho desenvolvido, pela garra e principalmente pela coragem de tornar as decisões difíceis, em especial aquelas que desagradam os que aproveitavam da fragilidade do nosso banco no passado. Deixo, portanto, esse registro de reconhecimento à gestão frente à instituição financeira do povo do Distrito Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria ainda de, em rápidos segundos, registrar... Senhor presidente, deixar registrado na tribuna dessa casa, deputado Evandro Garlo, e deputado Benedito, senhoras e senhores deputados, o evento que ocorreu no último domingo no Eixão Norte,
aqui da nossa, do plano piloto, mais especificamente na Asa Norte, trazendo um transtorno à comunidade extremamente impactante. E algo que nós não podemos, como moradores e como representantes aqui nesta Casa da População do Distrito Federal, nos silenciar com oportunismo, deputada Rejane, aonde uma determinada instituição apresenta-se ao DR, apresenta-se à administração de Brasília para promover a caminhada da cerveja e transforma o eixão norte do plano piloto num verdadeiro bacanal em pleno horário vespertino do domingo. Isso foi uma agressão à população do Distrito Federal, um evento que reuniu mais de 30 mil pessoas, quando eventos dessa natureza devem ser em espaço reservado, na intimidade que as pessoas e os promotores do evento entendem que deve ser dado. Mas não utilizando um espaço público de maneira absolutamente gratuita, com o objetivo de realizar uma caminhada e transformar no momento de comercialização de cerveja, de bebida alcoólica, evitando que os usuários convencionais daquele espaço, que é um espaço de lazer, pudesse ter o seu espaço não apenas evitado, mas trazendo um transtorno, um impacto na comunidade lindeira. Infelizmente, eu entendo que estes eventos não contribuem para a saúde da nossa população e para o lazer sadio. Naturalmente, nada contra o evento dessa ou daquela natureza, mas no seu local adequado, no seu espaço oportuno, e não passando a população do Distrito Federal passar pelo constrangimento e pela evidência de um local que produziu, deputada Eliana Pedrosa, 12 toneladas de lixo, usaram, abusaram da localidade e deixou para a população do Distrito Federal, em particular o SLU, recolher aquilo que eles deveriam ter entregado nas condições que receberam o local, além de utilizar indevidamente o espaço público para utilização do interesse de lazer da comunidade moradora naquela região. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, uma questão de ordem, já
questão
que eu perdi.
Questão de ordem, conseguido.
Deputado Vasni, eu quero me solidarizar também com o seu pronunciamento. Eu acho que a administração de Brasília, a partir desse evento, tem que ser mais cuidadosa na análise daquilo que é apresentado e, principalmente, que não se permita que o ano que vem se repita esse mesmo evento. Porque, sob todos os aspectos, esse evento veio em prejuízo da sociedade, seja pelo transtorno com relação aos automóveis que ficaram ocupando a área verde, danificando a área verde, seja na questão do atentado à moral, né, e em horário que a comunidade, mormente, no domingo, se aproveita, né, do fechamento do eixão para poder transitar com a sua família, fazer caminhadas, andar de bicicleta. Fez um espaço que é de convivência familiar e comunitária, passa a ter um desvirtuamento e que eu acho que pegou a todos de surpresa, inclusive o governo. Só que talvez isso sirva de alerta para que a gente fique mais atento com os próximos eventos que possam ter essa mesma característica.
Deputado Vazia. Deputado Vazia. Queria me solidarizar também com Vossa Excelência. Eu acho uma condição agravante que passa hoje pela capital do nosso país. Porque agora qualquer tipo de marcha, local específico tem que ser Brasília. E usar as principais avenidas, as principais localizações de movimento. O trânsito em Brasília já está um transtorno. Hoje, por exemplo, vivi uma situação atípica. 9 horas da manhã, no viaduto Ayrton Senna, uma equipe que eu não sei se era da Nova Cap, da administração do Cruzeiro, do Sudoeste, não sei de onde quer que era, pintando meu fio. Achei pintar meu fio às 3, 4, 5 horas da manhã e parou praticamente a via estrutural. Então essa marcha, marcha da cerveja, jamais pode vir para a capital da República. Vocês querem fazer alguma marcha que vá para outro estado, para outro lugar? Não foi só a questão do consumo de bebida alcoólica. Ali com certeza teve consumo de droga. Quantos jovens se desvirtuaram do verdadeiro caminho? O sentido não é esse, causando um transtorno na população. E simplesmente a gente vai começando a perder a nossa dignidade, né? A questão da sujeira, quantidade imensa de lixo. Então eu acho que a administração de Brasília não pode ser compassiva nesse momento. O administrador Messias, que é uma pessoa séria, digna, conhece ele pessoalmente, tem que ser pulso firme e coibir essas marchas. E aqui eu queria fazer um alerta também, se Vossa Excelência me permite. Eu já falei isso com o deputado Chico Vigilante. Nós precisamos acabar com os eventos no canteiro central da Esplanada dos Ministérios. A Esplanada do Ministério é um referencial da nossa cidade, onde tem ali o centro do poder público, legislativo, judiciário e executivo. Nós temos a Catedral de Brasília, que é um cartão postal, não só para os católicos, mas para os pioneiros de Brasília. E agora se instala qualquer tipo de evento na capital da República. Aquele canteiro central, na minha concepção, nós tínhamos que ter belos jardins, como são os jardins do balão do aeroporto, para que a sociedade pudesse caminhar no dia de domingo, a família, tirando foto, respirando um ar puro, mas não ali agora está montando qualquer tipo de evento. Então, eu queria pedir também esse alerta para a administração de Brasília e parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Senhor presidente,
então, questão de ordem concedida.
Fazer comunicação parlamentar, que Vossa Excelência pudesse me conceder a palavra.
Não consegui. Questão de ordem?
Não. Comunicação parlamentar.
Vossa Excelência está escrito para falar no comunicado parlamentar. A hora que for chegar a vez do senhor aqui, o senhor será chamado. Garla. Questão de ordem para o deputado Vazinho de Rolho. Questão de ordem para o deputado Evandro Garla e Vossa Excelência logo em seguida.
Obrigado, deputado Dr. Michel. E deputado Vazinho, eu concordo com o senhor plenamente nesse detalhe dessa, e também com a deputada Helena Pedrosa, e informar que o nobre administrador aqui de Brasília, doutor Messias, juntos com toda a equipe técnica da administração, é uma equipe competente, que no qual ela tem exigido todos os documentos, todos os critérios para se fazer um evento. Essa é a primeira informação. Segundo, nós tivemos um evento no sábado, lá no Nilson Nelson, que foi justamente driblando o crack, e nós entregamos todos os documentos para que esse alvará fosse entregue e para que o evento fosse realizado. E uma vez que se desse qualquer tipo de problema, a organização do evento ele fica responsável de arcar com todas as consequências. Então eu tenho certeza que o administrador de Brasília, doutor Messias, estará exigindo desses organizadores, desse evento, dessa marcha da cerveja, ou da forma como está sendo chamado, para que venha cobrar deles essas ações. Venha cobrar deles, literalmente, com multa, porque em nenhum momento, tenho certeza que eles não colocaram a quantidade de lixo, a quantidade de transtorno que estaria trazendo para a população ali da Asa Norte. Então, eu tenho certeza que o administrador, como toda a sua equipe técnica, estará resolvendo isso. Porque nós, quando temos que realizar algum evento, eles exigem todos os documentos, e assim nós apresentamos. Caso tem algum problema, esse tipo de problema vai ser arcado pelos organizadores. Então eu tenho certeza que ele estará realizando isso. E também, aí já é um outro ponto, já que se existe tantas marchas de fazer uma marcha da cerveja em plena luz do dia, como o senhor mesmo relatou agora, com sexo explícito no beiro do gramado, com a nossa juventude do jeito que está, tanto que nós estaremos realizando aqui nessa casa, no dia 20 de setembro, uma audiência pública falando sobre o alcoolismo na juventude. Aí também tem essa marcha para fazer isso. Então aí já é um outro critério que eu não sei como deveria ser visto, se é através da própria administração, para não liberar qualquer tipo de evento, principalmente para não atrapalhar as ações que o GDF, que a Câmara Legislativa, que o Governo Federal está tentando implantar para evitar que os nossos jovens venham estar enveredando para o caminho do alcoolismo ou das drogas.
Presidente Michel.
Questão de ordem para o deputado Vazni.
Eu que gostaria apenas aqui de reforçar as palavras do deputado Evandro Garland, até porque tive o cuidado de ligar para o administrador Messias, que realmente é um advogado respeitado na cidade, uma pessoa não apenas competente, mas comprometida politicamente com Brasília. E ele realmente foi de maneira extremamente desagradável quando ele ficou sabendo do ocorrido diante da autorização que o DR havia fornecido à administração, acolheu. De fato, o que eles propuseram no documento era uma coisa e o que eles realizaram é outra coisa. O administrador, deputado Evandro Garland, foi além. Além no sentido de dizer que esta instituição está descredenciada para efeito de concessão de espaços públicos para o uso de fins públicos e de interesse da coletividade. Muito obrigado, senhor presidente.
Dando continuidade ao comunicado parlamentar, passamos a palavra ao deputado Olair Francisco. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputada Eliana Pedrosa, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Tenho no mão também.
Deputado Agaciel Maia, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Quero cumprimentar os nossos amigos aí, técnico penitenciário, que estão aqui nessa... Técnico, agente penitenciário, eu quero deixar a minha solidariedade aos senhores, porque eu também sou e fui delegado de polícia e sei da necessidade que os senhores têm de ter o porte de arma, independente de ser técnico ou agente, os senhores trabalham numa das áreas mais sensíveis do Distrito Federal e, portanto, não seria nós, enquanto delegado de polícia aposentado, que não estaríamos apoiando a causa dos senhores. O senhor pode ter certeza que aqui nessa casa nós faríamos, juntamente com a deputada Celina Leão, com os deputados que aqui estão presentes, uma gestão para que nós possamos resolver o problema de vocês no que tange a questão do porte de arma. Os senhores podem ter certeza. E estou dizendo isso por conhecedor da causa, porque fui policial por 27 anos e passei por todas as categorias, de soldado policial militar a delegado-chefe de delegacia. Então eu sou sensível à causa dos senhores. Sejam bem-vindos a essa casa de lei e muito obrigado pela vinda. Deputada Celina Leão, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos agentes penitenciários. E realmente o que me traz hoje nessa tribuna é defender uma causa tão importante como a causa de vocês. O que nós estamos falando aqui hoje, senhor presidente, é um pedido que nós encaminhamos aqui, e essa casa sempre é a ressonância de todas as grandes reivindicações, não só de categorias, mas de toda a população. E o que nós trazemos aqui é uma elucidação do que está acontecendo hoje no Distrito Federal em termos de segurança pública. Nós tivemos, senhor presidente, aqui o primeiro concurso de técnicos penitenciários, de agentes penitenciários, né? Inclusive que tem uma lei que está tramitando na Câmara Federal para regulamentar toda essa profissão, para garantir todos os direitos, até para não ter esse tipo de questionamento que hoje começa a ser discricionário. E o que acontece, senhor presidente? Na lei do Estatuto do Desarmamento, no artigo 6, fala: é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Quando ele fala salvo, previsto em legislação própria, no decreto federal que regulamentou a lei federal, ele coloca o seguinte: os órgãos, instituições e corporações mencionadas nos incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, E décimo, no caput do artigo 6 da Lei 10.826, de 2003, estabelecerão em normativos internos os procedimentos relativos às condições para utilização das armas de fogo de sua propriedade, ainda que fora de serviço. Então, o que nós estamos trazendo hoje aqui à tarde, senhor presidente, não é um pedido, é uma garantia que está prevista por lei. Nós não estamos aqui inventando a roda, nós não estamos falando de coisas que não estão previstas por lei. E nós tiramos o encaminhamento aqui, até porque, segundo os relatos que nós fomos buscar, nossa assessoria foi buscar, em alguns estados, nós tivemos aí, inclusive, no Rio de Janeiro, onde que foi... existiu uma tentativa por parte do Estado de suspender o porte de arma dessa categoria e eles perderam na justiça com um mandato de segurança. Então, hoje, a população do Rio de Janeiro e os agentes penitenciários do Rio de Janeiro estão garantidos com um mandato de segurança. E é isso que nós viemos pedir aqui. Até porque, senhor presidente, só quem está dentro do sistema carcerário, e aí eu tenho autoridade para falar como presidente da Comissão de Direitos Humanos, porque estou lá dentro, não estou falando de algo que não conheço, estou falando de algo que eu conheço. Não é só para garantir a segurança da população carcerária, porque aqui, senhor presidente, nós temos pais e mães, pais de família e mães de família. Quando os agentes penitenciários recebem uma ordem de prisão, eles têm que efetuar a prisão. Não interessa se o criminoso tem 15 homicídios, 20 homicídios, eles têm que efetuar essa prisão. E eles, depois do trabalho, eles vão para casa. Em algum momento, esse criminoso pode fugir, pode ser solto, e essas pessoas têm família. Então, o que nós estamos trazendo aqui, nós não estamos tomando partido, nós estamos dentro da legalidade de uma lei federal que existe. Então, o que nós estamos pedindo aqui, até porque, senhor presidente, aqui nós temos vários parlamentares aqui da área de segurança e que entendem, até com muito mais propriedade do que eu, o que eu falo aqui nessa tarde, eu acredito que as pessoas que utilizam de forma errônea o serviço público, e aí nós não podemos marginalizar, porque isso nós temos em todas as áreas, em todas as categorias, e eu não acredito, e a gente nem pode permitir que dois ou três pessoas que conduzem aí de forma errônea prejudiquem uma categoria de mais de 2.000 pessoas. E aí eu gostaria de, nessa tarde, pedir ao presidente, senhor presidente, doutor Michel, que antes, inclusive, da gente começar a fala, e aqui nós temos o Ailton Gomes também, que é bombeiro, sabe da dificuldade também, o deputado Patrício também, e outros deputados, o líder do governo que está aqui também, o deputado Vasni, e a gente fez uma moção de apoio a essa reivindicação, onde conta com a assinatura de todos os parlamentares. E o que nós estamos pedindo aqui essa tarde, senhor presidente, é que o senhor marque com o secretário de Segurança uma audiência com a comissão, para que a gente coloque realmente o que acontece. Porque o senhor, Vossa Excelência, disse e sabe muito bem o que é viver o dia a dia, até com instabilidade de segurança. Então, eu acho que direitos humanos é garantir a segurança de todos, inclusive de quem lida com direitos humanos todo dia, que são vocês também. Então, nessa tarde aqui, queria fazer esse pedido final, uma audiência com o secretário, né, e a gente tiraria uma comissão aí para a gente realmente explicar o que acontece, os modelos, o que aconteceu nos outros estados. Nós tivemos a morte de um agente penitenciário agora na Bahia. Então, nós não queremos que esses índices também venham para cá, que são cumpridores do dever, são agentes que estão todos os dias na rua trabalhando. E eu acho que, como eu coloquei, essa casa aqui não tem só a missão, mas tem o dever de ficar dentro da legalidade, que é a questão da lei. Né, nós não estamos aqui pedindo favor, nós estamos pedindo uma garantia de manutenção de direitos. E aí eu gostaria de pedir também para o deputado Vasni, como líder do governo, também para que nos ajude nessa luta, ao deputado Patrício também da segurança, e a todos vocês, a moção para assinar, todo mundo assinar. E gostaria de, antes dos agentes penitenciários saírem, que a gente tivesse uma data com o secretário de segurança, para que a gente saísse daqui com algo realmente de positivo e de concreto, para que o tempo de vocês, eu sei que é precioso, para que vocês não venham nessa casa simplesmente só para manifestar, mas para que os direitos sejam realmente alcançados. Muito obrigado, que Deus abençoe.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, em primeiro lugar, me solidarizar com essa luta que os técnicos penitenciários estão, agentes penitenciários estão enfrentando. Realmente uma atividade de risco. E quero manifestar, deputado Celina, estamos inteiramente à disposição nos empreendimentos da luta que esses companheiros estão experimentando nesse momento. Em segundo lugar, senhor presidente, quero lembrar a todos os colegas parlamentares, e sei que vamos ter alguns colegas ausentes na próxima semana, que segunda-feira, às 11 horas da manhã, aqui na sala próximo ao auditório, teremos a presença do senhor secretário de obras para discutir conosco os programas de obras que o governo vem desenvolvendo no Distrito Federal, o seu calendário e também ouvir as demandas que os senhores parlamentares normalmente recebem para ver o que é possível dar desdobramento no programa, seja do orçamento participativo, seja na proposta orçamentária que vier, seja no transcorrer das obras que o governo, na sua programação orçamentária, vem desenvolvendo no âmbito do Distrito Federal. É muito mais uma tentativa de aproximação do Executivo com o Legislativo em matéria muito afeta à vida diária dos parlamentares. Portanto, segunda-feira, 11 horas, Dr. Otto, secretário de obra, estará aqui para poder dialogar com os senhores parlamentares e com as assessorias, consequentemente.
Vou ter certeza que nós estaremos lá, estaremos aqui. Plagiando aqui ao deputado Chico Vigilante, a gente sempre usa o telefone para fazer contatos. Como eu tenho uma ascensão e um contato muito breve junto ao secretário de Segurança e o Patrício, que está aqui, o deputado Patrício, que é o nosso presidente também aqui, o Cláudio Abrantes, a Celina Leão, o deputado Vazni, todos os deputados que estão aqui, consegui falar com o deputado, com o secretário Sandro Velar. Ele me disse que é solidário à causa dos senhores, até porque ele, quando foi chefe da DEPEN nacional ou federal, ele também lutava para que essa questão também fosse resolvida e estará nos aguardando amanhã no gabinete dele, às 11 horas, para podermos discutir essa situação. Então, eu que aqui o próprio presidente aqui me deu essa luz aqui, porque ele tem muito mais experiência que eu, pediu para que nós convidássemos a todos os deputados que estão aqui presentes para que pudessem comparecer a essa reunião amanhã às 11 horas na Secretaria de Segurança, porque a causa de vocês transcende política. A causa de vocês é questão de vida ou morte. E o nosso presidente, que também é policial militar, o Cláudio Abrantes, que é policial, o Ailton Gomes, bombeiro, eu, apesar de ser delegado aposentado, e sempre digo que delegado aposentado é igual cobra sem veneno, pica, mas não mata, mas eu já passei pela situação de vocês, e quero deixar bem claro aos senhores que esta casa é solidária à causa, e garanto que a maioria dos deputados que aqui estão presentes, amanhã estarão lá nessa reunião para podermos tirarmos a limpo o que está acontecendo e como poderemos fazer para não deixar os senhores acéfalos, porque um policial sem arma é um policial sem cabeça, vocês podem ter certeza disso. Então, eu conclamo a cada um dos senhores, amigos parlamentares e senhoras parlamentares, que estejamos amanhã às 11 horas no gabinete do secretário de Segurança Avelar para debatermos essa situação e de lá tirarmos uma situação que nós levaremos à frente para que os senhores possam continuar com as armas, que é o instrumento de trabalho de cada um dos senhores, para nos dar segurança no nosso dia a dia. O deputado Ailton Gomes está com a questão de ordem com Vossa Excelência.
Senhor presidente, satisfação, boa tarde a todos, ao plenário, a essa galeria. Parabéns, é isso aqui. Isso aqui é a casa do povo. Quando o povo realmente sente a necessidade, tem que vir. Isso aqui é a ressonância das necessidades. Eu, como funcionário público, como bombeiro que sou, e digo sempre que sou bombeiro, estou parlamentar, eu estou nessa causa. Até porque não existe um plano habitacional de qualidade decente para a segurança pública. Esse cidadão que trabalha com bandido o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira, o mês, o ano, ele mora junto com esse cidadão lá também. Então, se tirar o direito
dele ter o mínimo da sua proteção, que é o direito de andar armado, e aí eu tenho a absoluta certeza que esse pessoal é preparado, tem qualidade para andar armado, são pessoas que passam constantemente por preparações, porque eu fui bombeiro, e quantas vezes o senhor, como policial, tem a reciclagem, e a gente é preparado para portar uma arma. Então, parabéns para vocês, que vieram no lugar certo. É muito bonito uma causa que chama a atenção de tantas pessoas a vir falar nessa tribuna. Difícil um assunto que comove tantas pessoas a vir dar aqui o seu depoimento. Então está aqui um bombeiro se solidarizando e somando a causa de vocês. Parabéns, que Deus abençoe. Acho que essa causa é uma causa justa e com a graça de Deus e a força do secretário, de todo mundo nessa casa, nós vamos conseguir reverter isso e vocês vão ter o direito de, no mínimo, andar com a arma, que é a proteção. Abaixo de Deus, vocês têm que estar com a arma de vocês para proteger a família, tá bom?
Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, questão de ordem primeiro para a deputada Celina Leão.
Senhor presidente, eu só gostaria de pedir, né, se realmente a gente pode também organizar uma comissão também, né, se o sindicato pode organizar uma comissão para estar presente conosco.
Eu não consegui ouvir a senhora, porque eu parece que tomei muco, eu tomei nervoso, enquanto está nervoso.
Gostaria de pedir a vossa excelência também, se nós temos condição de organizar uma comissão também dos técnicos, dos agentes penitenciários.
Não, mas claro, com certeza, okay. O dono da festa é eles.
Okay.
Nós marcamos para eles é que vão lá. A gente não tenha condições de levar essa quantidade, mas se eles quiserem ficar lá no pátio lá, e tirar uma comissão, com certeza será bem recebida essa comissão. Porque aonde não cabe eles, não cabe nós. Pode ter certeza disso. Dando continuidade ao comunicado de parlamentares, deputado Rádio Mansur, Vossa Excelência está com a palavra por 5 minutos. Porém, antes, o senhor queria questão de ordem, deputado? Desculpe.
Eu queria, senhor presidente.
Questão de ordem para o deputado professor Israel Batista.
É só para repercutir ainda esse assunto importante, saudar os agentes penitenciários que estão aqui, saber que saibam que essa causa é uma causa muito séria. Né? Vocês correm risco, têm atividade de grande periculosidade e vocês vivem em constante risco 24 horas por dia. Está entre os técnicos um grande amigo, que é o Estevão, e que vive na minha casa. E eu sei que isso pode me trazer problemas, inclusive, porque do jeito que vocês trabalham, é natural que vocês tenham desafetos. E desafetos não por culpa de vocês, mas pelas próprias condições. São pessoas que têm, muitas vezes, muitos deles, problemas de conduta mais profundos do que a gente imagina. Então, retirar de vocês o porte de armas é colocá-lo sob sério risco, e também as famílias de vocês. Para quem não sabe, o agente penitenciário não divulga o endereço, né? Não divulga nome de familiares, e vive uma vida muito discreta, e isso é muito importante. Então, pela segurança de todos vocês, e também pelo carinho que tenho pelo meu amigo Estevão, que é um profissional muito respeitoso com a própria atividade, nós temos que apoiar essa causa, sim. Parabéns para vocês por agirem dessa forma. Um grande abraço.
A palavra está com o deputado Rádio, mas questão de ordem para o deputado Cláudio Abrantes.
Só um minuto, deputado Rádio. Até para me manifestar, acredito que toda a casa está imbuída nesse tema que é tão sensível. E aqui, junto com os colegas, eu não poderia deixar de me solidarizar, de manifestar o meu apoio. A minha assinatura já está na moção de apoio aos senhores e senhoras. Porque, senhor presidente, nós que trabalhamos com a segurança pública, a gente sabe que muitas vezes... Você pode até pensar que em determinadas profissões você exerce somente no período em que você está no seu local de trabalho. Agora, no caso dos agentes penitenciários que aqui estão, eles são agentes às 24 horas por dia. Portanto, eles precisam estar protegidos. E me causa estranheza, senhor presidente. Eu fico surpreso de o Ministério Público, né, única e exclusivamente em uma letra fria da lei e, pelo visto, com interpretação equivocada, porque a assessoria já nos passou que há uma assessoria equivocada, colocar em risco
centenas de vidas, porque o tema é este, colocar em risco centenas de vidas de profissionais que trabalham na segurança pública, no caso dos nossos agentes penitenciários. Então isso me assusta, do Ministério Público fazer uma recomendação desse porte. De nossa condição, seja como parlamentar, seja como policial civil licenciado, quero manifestar aqui meu inteiro apoio aos senhores e senhoras que estão aqui nessa galeria, porque não pode, numa canetada só, você tirar um pouco da proteção que esses agentes já têm, haja vista que isso também não é o suficiente. Né? As condições de trabalho, elas são implementadas no âmbito lá, a gente tem que estar junto, mas a saída do sistema prisional, no dia a dia, nas atividades, eles estão sujeitos para aquele malandro que foi preso, para que o pessoal da captura. Então, são uma série de condições que precisam ser cumpridas para que eles desempenhem bem o trabalho. Então, a gente não pode, em hipótese nenhuma, aceitar isso. Se a moção não for o suficiente, nós temos que avançar em outro instrumento legislativo para garantir o direito a esses profissionais de terem a sua segurança. A moção é excelente, muito bem bolada, mas se não for suficiente, essa Câmara tem que dar uma resposta, porque não pode o Ministério Público, numa interpretação equivocada, expor esses profissionais à insegurança que acontece no dia a dia nas ruas do Distrito Federal. Então, eu quero me solidarizar, parabenizar a deputada Celina, Vossa Excelência, pela atitude de já ligar para o nosso amigo secretário Sandro Avelar, que é uma pessoa sensível a estas causas, eu tenho certeza, e dizer que essa Câmara, como deu agora essa resposta com essa moção, se for necessário, avançará sim em outro instrumento legislativo para garantir o direito desses profissionais. Muito obrigado.
Vossa Excelência foi muito feliz. Vossa Excelência foi muito feliz na sua colocação, mas recomendação, a gente atende se quiser. Minha mãe já dizia, quem muito se abaixa... E minha mãe já dizia, quem muito se abaixa, o fundo aparece. Então você pode ter certeza, eu não atendo recomendação. E Vossa Excelência lembra quando eu era delegado. Eu era perseguido, mas não atendia não. Cada um na sua. E tem uma música que diz, adoado cada um no seu quadrado.
Questão de ordem pro
deputado Patrício, presidente dessa casa.
Deputado Rádio, só um instantinho, Vossa Excelência, para liberar e fazer o comunicado de parlamentar, tá? Aí eu libero para Vossa Excelência. Na verdade, eu fiquei atento a essa discussão e quero entrar não só nesse tema, como em outros temas também. Com muita tranquilidade e serenidade, para que a gente possa avançar naquilo que a gente vai encaminhar e vai resolver, conforme disse o deputado Tom Michel, o deputado Cláudio Abrantes, o Evandro Garlo, o Washington Mesquita, o Joey Vale, que está ali, o Israel, a deputada Luzia, o deputado Raad e os demais deputados que passaram aqui, a deputada Rejane e os demais deputados que passaram por aqui, o Ailton e outros deputados. Nós, na verdade, ficamos sabendo da notícia da recomendação do Ministério Público quanto à questão do porte de armas dos agentes penitenciários. É importante lembrar que o Ministério Público faz parte da democracia e tem o dever de manter o equilíbrio. E faz as recomendações daquelas que não são cumpridas, pode e tem o direito e o dever de entrar com as representações que lhe convém. Eu, inclusive, fui um crítico durante o governo Arruda, quando era líder do PT e fazia oposição ao governo do Arruda, Por várias vezes o Ministério Público, deputado Michel, fazer termo de ajuste de conduta, ao invés de entrar com processos administrativos contra o governador, de improbidade administrativa. Passaram quase 3 anos fazendo TAC, termo de ajuste de conduta, até estourar a caixa de Pandora. Então, o Ministério Público não é dono da verdade suprema. É bom deixar claro aqui. O Ministério Público fez uma recomendação a esta casa e nós acatamos, inclusive, muito mais além da recomendação do Ministério Público, que pediu em função de 2 casos e nós baixamos uma resolução, um ato regulamentando um projeto de resolução, acabando com o nepotismo de servidores também, porque já não existe deputados, não existia desde 2007, para toda a Câmara Legislativa, seja nos gabinetes ou na estrutura da casa. Nós fazemos as coisas na Câmara de forma transparente e legal, deputado Torraad, que é primeiro secretário da mesa diretora desta casa. Nós estamos fazendo o processo de licitação da verba de publicidade. Todos os deputados têm conhecimento aqui. Nós estamos há 8 meses sem usar os recursos da verba de publicidade. Diferente do governo que renovou, do GDF que renovou, manteve as agências e agora faz no dia 16 de setembro sua licitação, nós fizemos a nossa licitação no dia 25 de agosto, ouvindo e acatando todas as recomendações do Ministério Público. Todas. Inclusive, no dia da entrega dos envelopes, o promotor, doutor Ivaldo, que é o responsável por essa pasta, esteve presente, inclusive, acompanhando a entrega dos envelopes. E anteontem nós tivemos, inclusive, também os servidores da CPL, da Procuradoria, e de que assessoram a presidência da casa, participando de reunião com o promotor. Com o promotor. Que na sua visão, na sua concepção, inclusive, já disse publicamente que a Câmara não precisa de verba de publicidade. Eu quero só dizer uma coisa aqui. Recomendação do Ministério Público, você não é obrigado a acatar. O gestor público assume seus atos. E nós vamos fazer aquilo que nós fizemos. Nós somos um poder autônomo e independente, doutor Michel. E vamos continuar assim, enfrentando o Executivo quando tiver que enfrentar, e agora vamos enfrentar o Ministério Público. A parte da licitação que o Ministério Público tinha que recomendar e acompanhar, acabou. Que foi até o dia 25, e a entrega dos envelopes, com a presença, inclusive, do promotor lá na sala da CPL. É bom deixar claro aqui. Agora o processo de licitação, de execução da verba de publicidade, compete aos gestores do Poder Legislativo, à mesa diretora desta casa. Se o Ministério Público entender que qualquer membro da mesa, do presidente, a qualquer secretário, cometer algum deslize no futuro, porque se cometer, porque não fez execução ainda, que o Ministério Público entre com o processo de improbidade administrativa. Lembrando que o processo de improbidade administrativa não significa condenação. Nos dá o amplo direito de defesa, inclusive. Agora, o Ministério Público não pode querer interferir na Câmara Legislativa, como não pode também querer interferir no Poder Executivo. O secretário já colocou a sua posição, que é a favor do porte de arma dos agentes penitenciários. O Poder Legislativo também entende que eles têm que ter o porte de arma. E nós vamos na reunião às 11 horas para garantir esta ação e essa legalidade e a função dos agentes penitenciários portando arma, em função da periculosidade que exercem na sua função, seja na atividade no sistema penitenciário, que hoje garantem com excelência a atividade do sistema, ou seja, quando estiverem de folga. Ou seja, quando estiverem de folga. Porque a atividade policial, seja ela qual for, do agente do DETRAN, do policial militar, do bombeiro, do policial civil ou do agente penitenciário, é exercida 24 horas. Estabelecida, inclusive, pela Constituição Federal, garantida pela lei orgânica. E este poder vai garantir todas as prerrogativas e os direitos de todos os agentes públicos do Distrito Federal. E nós vamos na reunião para garantir esse poder. E aqui estou dando um recado ao Ministério Público, com muito respeito, mas garantindo a autonomia e independência dos poderes. Nesta casa, o Ministério Público, o Executivo e o Judiciário não vão intervir. Essa casa é autônoma e independente. E assim vai se portar. Nós não vamos ficar. E já disse outras vezes, o Poder Legislativo não vai ficar de joelhos para o Executivo, nem para o Judiciário e muito menos para o Ministério Público. Então que os promotores façam o seu papel. Que a Câmara Legislativa também vai fazer o seu papel. Estou dizendo isso para vocês, inclusive, para colocar uma situação aqui. Esta casa aprovou uma lei e deu porte de arma à Polícia Legislativa. Aos policiais legislativos. Que garantiu, inclusive, que vocês entrassem na galeria sem portar arma para garantir o pleno exercício da cidadania. Garantida na Constituição, na Lei Orgânica do Distrito Federal. Esta casa deu porte de arma. Esta casa garante ao policial legislativo, que garante a segurança dos parlamentares, dos servidores e do Poder Legislativo, que ele possa usar a arma de fogo. Essa casa tem em suas dependências, adquirida legalmente por licitação, arma de fogo. E agora estamos adquirindo, inclusive, as armas não letais, para garantir nas dependências internas da Câmara Legislativa. A Polícia Federal, um delegado de polícia, questionou e colocou no ofício dirigido à Câmara que se pegasse um policial legislativo portando arma de fogo, ia efetuar a prisão. E nós respondemos da seguinte forma: não compete ao delegado da Polícia Federal declarar inconstitucionalidade de lei. Se ele pegasse ou tentasse prender qualquer policial legislativo, a Polícia Legislativa poderia prender o policial federal, por arbitrariedade e abuso de poder. E deixamos claro isso numa reunião com a Polícia Legislativa. E o delegado Dr. Mauílio, que é delegado da Polícia Civil. O diretor da Polícia Federal também mandou o ofício para aqui. E nós, de forma muito tranquila, mandamos o ofício para o ministro da Justiça, dizendo que a lei ainda é constitucional. Se o ministro, ou o diretor da Polícia Federal, ou os delegados, quiserem que a lei seja inconstitucional, que entrem em contato com a AGU ou com a PGR, que são os órgãos competentes para arguir inconstitucionalidade lá no STF. E o dia que o STF disser que é inconstitucional, aí perde a validade e os policiais legislativos não vão usar arma. Mas enquanto a lei aprovada por esta casa, enquanto os atos dessa casa estiverem valendo, nenhum outro poder vai questioná-lo ou vai colocar o poder legislativo de joelho. Então vocês vão conseguir com toda certeza a garantia do posse de arma dos agentes penitenciários e não técnicos penitenciários.
Depois da fala do presidente, não tem nem o que falar. É só calar a boca e passar a palavra para o deputado Raad Mansur. O senhor tem a palavra por 5 minutos.
Obrigado, presidente. Eu gostaria de dar meu boa tarde a todos e a todas aqui presentes e dizer que não vou nem fazer uso da palavra porque acho que é desnecessário. Tem meu apoio. Eu acho que todos os poderes, no momento, deveriam estar preocupados em desarmar os bandidos e não a polícia. O que me trouxe a essa tribuna foi para mim falar sobre um projeto, chama-se Projeto Parabólica, de uns alunos, doutor Michel, lá da nossa cidade de Sobradinho, do Centro Número 1, que criaram, com um professor que incentivou esse trabalho, uma televisão onde eles conseguem fazer transmissões de televisão, onde eles criaram esse projeto, que já está sendo transmitido pela NET, já está sendo transmitido pela TV comunitária, e está sendo assim, uma coisa maravilhosa. E o que eu queria vir aqui, pedir até a ajuda da deputada Regiane Pitanga, que é muito ligada ao Simpro, porque o Simpro também apoia esse projeto, e a UNB, vários órgãos do governo já apoiam esse projeto. E esse projeto nos foi trazido, fomos à secretária de educação, onde nos recebeu com muita educação, ficou maravilhada com o projeto que nós tivemos lá na reunião agendada por ela. Eu digo, pedindo a sua colaboração, deputada Regiane, pela sua alegria em trabalhar pelo bem e pela nossa comunidade, principalmente pela educação. Fomos muito bem recebidos, mas fomos recebidos e nada aconteceu. É um projeto maravilhoso, é um projeto onde esses jovens têm condições de tirar esse projeto de dentro de Sobradinho, deputado Washington, e levar para outra cidade do Distrito Federal. E para isso, nós precisamos de quê? De ajudá-los. Eu destinei uma verba de R$100 mil na LOA de 2011, exatamente para a Secretaria de Educação, para que desse o desenvolvimento a esse projeto dessas crianças. Crianças em termos, adolescentes, né, jovens. Então, esses jovens, eles já estão prontos para fazer todo esse desenvolvimento. Agora, o que nos deixa bastante preocupados é que nada aconteceu. Nós tivemos a promessa da secretária que ela se animou muito com o projeto e que daria sequência. Esse projeto já tem a aprovação de todos os mecanismos da Secretaria de Educação. Eu não sei até citar o nome, mas é o projeto que está por todos os setores técnicos, já deram o parecer favorável e simplesmente a secretária não bota a coisa para caminhar. Uma surpresa nos veio essa semana, onde nós ficamos sabendo que o governo tem intenção de lançar um projeto com um nome diferente. Então, eu vim aqui fazer esse pequeno desabafo, pedir à secretária de Educação que não deixe que isso aconteça, porque seria uma vergonha. Esses jovens, esses professores, trabalham nesse projeto há mais de 6, 7 anos que eu estou presenciando. Agora, realmente, é um projeto maravilhoso. É um projeto que pode melhorar muito a educação de vários jovens da nossa comunidade, onde todos lutamos para tirar os jovens da rua, para tirar os jovens da droga. Esse projeto é isso, ele está tirando os jovens da rua. Eu fiquei realmente maravilhado um dia que fui dar uma entrevista para essa televisão comunitária, totalmente tocada por esses jovens, onde eu vi a transmissão dela sendo feita de uma forma altamente profissional. Então, é isso que todos lutamos, para tirar os jovens da rua, para lutar contra o vício e contra o crack. Está aqui, é um projeto maravilhoso. É tão maravilhoso que agora falam em mudar o projeto e fazê-lo com outro nome. É muita covardia escantear esses jovens e escantear esses professores que trabalham nesse projeto. Eu gostaria, deputada, em nome desse projeto parabólica, pedir a sua interferência e a sua ajuda por saber do tanto que a senhora gosta e do tanto que a senhora tem um vínculo com a Secretaria da Educação. Era isso.
Questão de ordem para o deputado Austin Mesquita, depois deputada Regiane Pitanga.
Parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa. Iniciativa principalmente que tange aos jovens, já que os dados, os índices, e aqui eu vou falar daqui a pouco, em relação ao trabalho que a Polícia Civil do Distrito Federal tem feito com magnitude, plenitude, na pessoa da doutora Mailine, que é a diretora-geral da Polícia Civil. Mas a secretária de Educação estará na comissão, na qual tenho a honra de presidir, Comissão de Educação e Saúde, amanhã, às 10 horas. A reunião pela amplitude será aqui no plenário dessa casa, onde a deputada Regiane é membro efetivo, deputado Israel, deputada Eliana. E eu gostaria de convidar a Vossa Excelência para estar presente, para pedir a análise dela mais profunda, que responsabilidade eu sei que ela tem, mas principalmente pela amplitude desse projeto. Porque se esse projeto de Vossa Excelência, eu tenho a certeza que vai abranger uma quantidade muito maior, se conseguir pelo menos resgatar um jovem, tirar um jovem do mundo da criminalidade e devolver para o seu familiar, já valeu a pena ter sido aprovado. Então, meus parabéns pela iniciativa.
Obrigado.
Questão de ordem para a deputada. Só reafirmando a posição do deputado Austin, já que a secretária estará aqui amanhã pela manhã, eu acho que era oportuno que o deputado Rádio estivesse presente, inclusive para fazer a cobrança do encaminhamento, que eu acho que você tem razão, se já há algum tempo está na secretaria, inclusive com emenda parlamentar. E mais uma vez, eu queria reafirmar que nas nossas escolas públicas no Distrito Federal tem profissionais de grande qualidade. Né? Se os alunos estão com um projeto dessa magnitude, significa envolvimento, compromisso e competência dos profissionais da educação, né? Que muito se fala das escolas privadas, né? E quando se fala do público, se fala sempre no sentido de deteriorar ou alguma coisa que está sucateada. Eu queria dizer que nós temos, sem sombra de dúvida, uma das melhores escolas públicas do nosso país, com todos os problemas que nós temos, de recurso, né, de financiamento, de desvalorização dos profissionais, enfim. Mas só parabenizar mais uma vez, né, os professores e alunos dessa escola de Sobradinho e dizer que o que depender de mim, eu vou dar toda a força pelo enorme compromisso com a educação, que eu sei que não é compromisso só meu aqui na Câmara, porque eu sou professor e vocês se referem sempre dessa forma, mas acho que a secretaria tem que executar o mais rápido possível, com certeza, até porque vai ajudar em muito a qualidade do ensino público no Distrito Federal. Obrigado, deputado.
Obrigado. Obrigado, presidente.
A expediente sobre a mesa, solicito que a deputada Celina Leão faça a leitura.
Moção de deputado Celina Leão e outros. Manifesta votos de apoio à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal pela manutenção das portarias 25 e 26, ambas de 28 de maio de 2008, que atribui porte de arma aos agentes de atividades penitenciárias fora do serviço. A moção de vocês está lida. Nós não temos quórum para votar, que nós precisaríamos de 13 parlamentares aqui hoje para a gente votar essa moção. Então, de antemão, eu queria agradecer aqui a presença do Leandro, presidente do sindicato de vocês, que atuou aí, buscou, e realmente acredito que essa casa aqui não se furtou da sua responsabilidade aqui, com o apoio de todos os parlamentares. Então, a gente realmente gostaria de agradecer, falar que nós vamos estar amanhã às 11 horas com o secretário de Segurança Pública e mostrar que toda luta realmente ela vem, né, de uma movimentação e da união e da unidade que hoje acontece aí no sindicato de vocês. Que Deus abençoe, conte com essa casa. Tem uma parte aqui do deputado Austin também. Questão de ordem.
Só um instantinho, deputado. Já acabou a leitura? Questão de ordem para o deputado Austin.
Só para lembrar a Vossa Excelência que eu estou inscrito para o comunicado de parlamentar.
A palavra está com Vossa Excelência já.
Só gostaria de pedir para incluir como urgente na ordem do dia de amanhã a moção. Marcelinho disse.
Está acatado. Questão de ordem, deputado de Oivalho. A palavra está com Vossa Excelência.
Não, só queria esclarecer aí a nossa ordem de fala, porque eu também estou inscrito e queria saber se está tudo certo aí, né? Para comunicar de parlamentar, estou inscrito.
Está inscrito.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero somar a minha fala também a todos os parlamentares, cumprimentar a nova deputada Celina Leão pela iniciativa, deputada atuante, brilhante, defendendo as causas justas de Brasília, e dizer que se depender do voto, do apoio do deputado Washington Mesquita, com certeza os nossos irmãos, nossos líderes, esses pais de famílias vão ter o direito que é constitucional e tem que ser dirigido a eles. Recebi no dia de hoje dados da Polícia Civil do Distrito Federal, tenho acompanhado no dia a dia, a cada momento, o brilhante trabalho feito pela direção da Polícia Civil na pessoa da doutora Mailine. E fiquei encantado e extasiado com os dados que chegaram às minhas mãos. Do dia 1º de janeiro ao dia 29 de agosto desse ano, nós tivemos aqui 17.408 prisões efetuadas em flagrante. Nós tivemos o cumprimento de 5.528 mandados de prisão. Significa mais de que em torno de 23 mil bandidos, traficantes, delinquentes, que colocavam em risco o nosso direito constitucional de ir e vir, a nossa família, a nossa dignidade, foram retirados das ruas de Brasília. E mais, foi apreendido mais de 1.168 quilos de maconha, 130 quilos de cocaína e 36 quilos de crack. A Polícia Civil do Distrito Federal hoje é conduzida por uma mulher simples, chefe de família, honesta, competente, de caráter, dignidade. Uma pessoa que tem atendido esse parlamento, uma pessoa que se preocupa com as nossas famílias, mas, acima de tudo, que tem atuado com bravura, com competência, com destemor e determinação. Então, a minha fala neste momento, como parlamentar e um parlamentar de oposição, é não só reconhecer o trabalho brilhante, o significado da Polícia Civil para a nossa capital da República. Polícia esta que é representada pelo novo deputado Cláudio Abrantes, pelo novo deputado Dr. Michel, pelo novo deputado Wellington Luiz. E sempre tenho dito que a Polícia Civil do Distrito Federal, ela deixou de ser referência para a nossa cidade, para o entorno, para o país, e já se torna referência para alguns países da América. Porque vários profissionais que fazem parte dessa corporação, desse corpo diretivo, têm saído de Brasília para dar palestra, dar curso e, principalmente, dar a qualificação que essas pessoas merecem. Então, a minha fala neste momento aqui é de parabenizar a doutora Mailine pela sua competência, pela sua determinação, pelo seu caráter. E ainda no dia de ontem, a Polícia Civil em Brasília fez uma operação que só no dia de ontem, deputada Garcel, foi retirada das ruas de Brasília mais de 28 traficantes. E na fala dela de hoje na Band News, ela com o pulso firme que ela tem, ela falou, não me furtarei de estar à frente dessa missão, desse projeto, e defender a sociedade de Brasília e expulsar os traficantes da nossa cidade. Quero também estender a minha palavra ao comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Rosbach. Ainda no dia de ontem, estive junto com ele no Polo de Motos do Guará para atender a solicitação de mais de 228 empresários que ali residem, que ali habitam, que ali defende os seus interesses pessoais, que ali fazem parte do desenvolvimento de Brasília. Essa comunidade, há vários anos, está totalmente sem a proteção do Estado na questão de segurança pública. Mas saí feliz lá ontem, porque o coronel Rosbach assumiu um compromisso de imediatamente, assim que chegassem 75 novas viaturas para a Polícia Militar do Distrito Federal, 5 delas e pelo menos 3 motos, será deslocada para o Polo de Motos do Guará. Ali está acontecendo tráfico de drogas incessante. No sábado mesmo teve um assalto que um desses empresários foi acometido, foi abordado, e nessa abordagem levaram deles R$30 mil. Há um mês atrás, outro empresário foi ferido com 3 tiros, graças a Deus não morreu. Então, aqui para reconhecer o trabalho da doutora Mailine e o trabalho do coronel Rosbach. Concedo a parte, Vossa Excelência.
Não tem a parte, não, é questão de ordem e só depois da fala de Vossa Excelência.
Então, encerra a minha palavra. Que eu tinha
questão de ordem para o deputado Agaciel Maia.
É inerente a esse assunto tratado pelo deputado Austin Mesquita. Eu quero parabenizá-lo, deputado Austin, pela a postura correta que Vossa Excelência sempre tem apresentado aqui nessa casa, independente de ser um deputado de oposição, mas reconhecendo o trabalho dos profissionais que trabalham no serviço público. de Brasília. Eu quero destacar a felicidade que teve o governador Agnello de escolher o secretário de Segurança, o delegado de Polícia Federal, Sandra Velar. Eu conheço o secretário há muito tempo, porque o pai dele foi funcionário do Senado, hoje é funcionário do Senado aposentado. Do grau de profissionalismo que ele tem implantado e esse reflexo através da Polícia Militar, Coronel Rosbach, da Marlene, que é a diretora da Polícia Civil, vem exatamente colhendo os resultados que o deputado Osho Mesquita aqui apresentou. Nós sabemos que esse problema de segurança é complicado, às vezes se acha que está avançando muito, mas acontece alguma coisa, se volta praticamente para a estaca zero. Mas eu quero também, deputado Osho Mesquita, reconhecer o trabalho competente e profissional do nosso secretário de Segurança, o doutor Sandro Avelar.
Dando continuidade à questão de ordem, ao comunicado de parlamentares, passamos a palavra agora ao deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa, a galeria agora já não está mais tão cheia, né? Senhor presidente, eu vim aqui para tratar de um assunto específico, mas não poderia deixar de fazer referência. Primeiramente, queria parabenizar o deputado Austin Mesquita pelo seu pronunciamento, por sua visão lúcida, né, da questão da segurança, dos números que foram apresentados. Mas, senhor presidente, antes de entrar no meu assunto propriamente dito, eu quero fazer aqui uma homenagem a quem realmente efetivou esses números. Quero fazer aqui justiça a todos os agentes de polícia, delegados, escrivães, papiloscopistas, aqueles profissionais que estão lá na ponta do sistema, enfrentando os bandidos, cumprindo os mandados de prisão, e efetivamente aqueles que fazem da Polícia Civil a melhor Polícia Civil do Brasil. Então, a eles eu dou o crédito, a eles sim eu tenho que render homenagem, porque são eles que trabalham, como lá na 16ª DP, na minha cidade Planaltina, muitas vezes, doutor Michel, com uma extrema dificuldade, se nós hoje estamos na era dos tablets, dos LCDs, e se você for no, na delegacia de Planaltina, você ainda tem o velho e bom monitor SVGA, né? Então, esses profissionais, sim, que fazem a diferença e que estão na ponta do sistema para cumprir e fazer dessa Polícia Civil algo diferenciado. Então, eu quero aqui, em cima da fala, elogiando naturalmente o deputado Austin Mesquita, mas render a homenagem a quem de direito, que são esses profissionais aliados aos profissionais da área de tecnologia da Polícia Civil, como os papiloscopistas, médico-legistas e peritos criminais, que dão força a esses números. Então, a eles, a minha saudação e os meus parabéns em especial. Senhor presidente, e aí falando aqui de outro assunto, eu quero saudar, e aí com muita tranquilidade, primeiro porque não é, vamos dizer assim, meu segmento, minha base eleitoral, mas eu tive a oportunidade de estar, nesse último final de semana, na Cruzada Evangelística de Planaltina. Fui, por ser lá da nossa cidade, e a gente tem um trabalho junto à cultura, eu fui à própria Secretaria de Cultura trabalhar, e a gente tem esse debate. Muitas vezes eu sou até criticado por alguns colegas da cultura, porque eu reconheço as atividades religiosas como culturais também. E lá eu fiquei impressionado com a qualidade, não vou entrar nem na questão espiritual, religiosa, de dogmas, para não dizer até porque nessa área nós já estamos extremamente bem representados aqui na casa, temos o deputado Evandro Garla, deputada Celina, né, tantos outros parlamentares, o deputado Bendito Domingos, que estão aí na representação deste segmento. Mas é de se impressionar, primeiro, a organização do evento, a qualificação, a qualidade artística dos membros que se apresentam lá, dos músicos, e, acima de tudo, o trabalho social que é feito também, deputado Michel.
porque com certeza hoje o deputado Evandro Garla falou sobre a questão do crack, não me recordo, outro parlamentar também falou sobre a questão do crack, e o que foi falar, o que se faz lá com aquela juventude, de você ter milhares de jovens naquela noite, com certeza, numa cidade que tem problemas muito mais sociais que o problema de Planaltina, óbvio, tem o tráfico, tem o crack, sim, mas tem um problema grave social, que é o problema das lutas de gangues, né? E isso já está comprovado por dados da minha querida Polícia Civil, que eu acabei de mencionar aqui. Então, aqueles jovens que naquela noite, naquele final de semana, tinham uma oportunidade de uma experiência diferenciada no tocante à sua formação, aos seus valores, né, à maneira de enxergar a vida. Então, fora esse trabalho, que é magnífico, ainda tem a questão da arte em si. E aí nós falamos tanto do Ministério Público hoje, e eu fico bobo de ver muitos membros ainda dizerem que a cultura religiosa não é cultura. É o que então, meu Deus do céu? Como a gente pode pensar? Óbvio que há eventos e eventos, mas dentro de qualquer definição de cultura, as tradições religiosas estão inseridas. E aí, se a gente for pensar assim, do que seria do jazz? Obrigado, senhor presidente. O que seria do jazz? O que seria do blues? Que são estilos musicais que surgiram nos templos dentro dos Estados Unidos? O que a gente poderia pensar da arte sacra que está dentro das igrejas católicas? O que a gente poderia pensar do flamenco? O flamenco da Espanha, que é de grande influência moura, de quando se instalou lá? Então nós temos, sim, que abrir esse debate, lógico, com responsabilidade, porque tratamos de dinheiro, muitas vezes de dinheiro público, mas não podemos segregar e pensar que as atividades religiosas, uma cruzada evangelista que juntou milhares de pessoas, que tirou vários jovens de situações de risco, pode ser tomado como um evento não cultural, não artístico. E aí a gente fica pensando, lá se apresentou um rapaz que é ex-vocalista do Olodum, conhecido hoje como Irmão Lázaro. Eu fico pensando, esse cidadão deixou de ser artista? Porque agora canta para Deus? Esse cidadão, ele deixou a sua arte de lado e, portanto, não tem mais o benefício das questões culturais? Então, nós temos que ter, sim, uma visão aberta para pensar que o segmento das matrizes afrodescendentes tem que ser respeitadas e inseridas na questão cultural. As festas religiosas do interior do país, que em tantos lugares tem por aí, como a minha própria festa do Divino da minha cidade, a Via Sacra, tem que ter esse respeito. E por que não dizer as atividades do segmento evangélico que tem essa tradição há tanto tempo? Não se pode ter este preconceito. Nós falamos tanto de preconceito e muitas vezes impunhamos a esse tipo de atividades o preconceito de dizer que não é cultural, que não está na cultura. Eu digo, estive lá, comprovei que está na cultura daqueles jovens, daquele povo. E eu venho aqui, senhor presidente, elogiar e aí fazer um elogio amplo ao Conselho de Pastores de Planaltina pelo grande trabalho que tem desenvolvido. E não faço isso por questões eleitorais, até porque, volto a dizer, não é meu segmento, né? E sei que esse segmento está muito bem representado com tantos outros representantes aqui na casa, o deputado Israel, que também vem desse segmento. Então, eu tenho toda a tranquilidade para dizer e elogiar este trabalho, feito de um ponto de vista social, de um ponto de vista artístico, porque os músicos, os dançarinos que se apresentaram lá são excelentes, e principalmente, senhor presidente, do cuidado que foi feito na aplicação daqueles recursos. Então, quero aqui deixar o meu elogio também ao Conselho de Pastores lá, de Planaltina, pelo brilhante trabalho realizado neste final de semana com a Cruzada Evangelística de Planaltina. Realmente é algo que já está aí há quase cerca de uma década sendo implementado lá na cidade e a cada ano tem crescido mais, tanto no seu trabalho social, espiritual e artístico também, por que não dizer, porque realmente lá a gente viu uma qualidade muito grande. Então, eu quero agradecer, senhor presidente, a paciência, a extensão do meu tempo e dizer que dar aqui minha saudação especial a todos que participaram dessa grande festa no último final de semana lá em Planaltina. É isso aí, muito obrigado.
Após a palavra do deputado Cláudio Abrantes, nós queríamos comunicar aos presidentes de comissões, aos presidentes de blocos, que deverão indicar para a comissão temporária até amanhã as pessoas que deverão compor esta comissão temporária, que é a comissão para análise dos pelos. Então, os líderes de partido deverão, então, indicar aqui os componentes aqui da comissão temporária. Dando continuidade ao comunicado de parlamentar, passamos a palavra ao deputado Joey Valle.
Não. Agradeço a oportunidade, meu presidente. Quero cumprimentar todos os pares, os nobres pares desta casa. Eu gosto muito de ver o que está acontecendo no governo e ter uma postura muito clara, entendendo que o governo é nosso. E critico na hora que precisa ser criticado, mas também elogio na hora que precisa ser elogiado. E eu queria dizer, numa visita ao DF Trans, para tratar do plano de mobilidade rural, que está sendo construído na Secretaria de Transporte, Agricultura, eu vi um trabalho que está sendo executado com bastante dificuldade, mas que eu tenho certeza absoluta que vai dar um resultado extremamente importante. As posturas são enérgicas e a vontade de acertar é muito grande. O segundo assunto que me traz aqui é para que a gente possa falar um pouco sobre um projeto de lei que esta casa aprovou, um projeto de lei que é um projeto de uma construção de vários deputados, e eu quero aqui citar alguns, vem desde o deputado Fábio Barcelos, passou pela mão do deputado Chico Floresta, que o aperfeiçoou, depois o deputado Chico Leite e deputado Pedro Passos, que é o projeto de banco de alimentos que o governador Agnello acaba de sancionar. Esse projeto, eu reputo, de uma importância enorme, porque vem ao encontro do anseio não só da população carente, que vai receber alimentos numa quantidade e numa qualidade boa para ser consumido, mas também do próprio setor produtivo, que às vezes ficava naquela situação de ver o alimento que estava bom para consumo ter que ser jogado fora. Então, o projeto de banco de alimentos, ele proporciona uma economia e proporciona uma utilização só a nível de SEASA do Distrito Federal de aproximadamente 100 caminhões de alimentos por mês. Por mês, alimento que estava sendo desperdiçado e jogado fora. Hoje, numa reunião com a Associação dos Supermercados, mostrando o projeto, esse quantitativo deve ser o mesmo em relação aos supermercados. Então, esse projeto eu reputo da maior importância e eu acredito que esta casa fez e mostrou como pode ser trabalhado uma política de boa qualidade e que implantada, e aí o governador Agnello, eu quero parabenizá-lo e ao mesmo tempo agradecer pela sanção da lei em tempo hábil, como é que um projeto de lei nessa casa pode mudar a vida para melhor da sociedade. Essa é uma ação concreta para acabar com a miséria. Porque imagine, deputado Evandro Garla, que 100 caminhões, e eu estou falando caminhões de 12 toneladas, né, por mês, vão passar a chegar à mesa das pessoas carentes que têm que vivem em risco de segurança alimentar. Então, esse projeto, realmente, no nosso entendimento, não por sermos o autor, porque não somos o autor sozinho deste projeto, isso tem que ficar bem claro, nós temos a contribuição de vários deputados dessa casa e também de todos os deputados que votaram a favor, nós temos a certeza absoluta de que este projeto é um acerto muito grande, que este projeto tem uma penetração na sociedade da maior importância e que todas as providências já estão sendo tomadas e ele, sancionado num dia, no outro, já passou a ser executado pelo SEASA aqui do Distrito Federal. Então, senhor presidente, era isso. Quero agradecer o tempo esse tempo do comunicado de parlamentar, e esse comunicado realmente tenho o maior orgulho de fazer, porque é um trabalho desta casa. Muito obrigado.
Questão de ordem para a deputada Luzia.
Na minha questão de ordem, senhor deputado, senhor presidente, quero aqui parabenizar o deputado Joy pelo projeto e me alegro com a aprovação e a sensibilidade do nosso governador. Desde a década de 70, há uma luta incessante para o aproveitamento daquilo que é bom, para a valorização dos alimentos que são desperdiçados por não haver uma consciência e uma responsabilidade com aqueles que passam fome, com aqueles que vivem na miséria. Sempre colocaram um grande dito religioso: dê a vara para pescar e não o peixe. Mas como se pescar com as pernas fragilizadas e com o estômago vazio? A partir do momento que não se desperdiça e que oportuniza aqueles que mais sofrem, que sofrem pela fome, pela falta de alimentos, a condição de realmente comer para viver com dignidade, com certeza nós teremos uma sociedade com uma visão muito diferenciada, porque uma sociedade que tem o alimento na sua mesa, o alimento que realmente é um direito, porque o maior prazer do homem e um dos seus maiores direitos é o direito de se alimentar. E muitas vezes, com a falta de consciência daqueles que conduz essa sociedade, esse alimento não tem chegado. Então, por isso, deputado Joy Valle, meus parabéns pela iniciativa e pelo seu empenho ao longo da sua vida, que eu conheço um pouco com esse assunto e me somo a você. Você sabe disso, conhece a minha história de vida e a minha luta também nesse quesito. Parabéns. Muito obrigada.
Logo após a fala da deputada Luzia de Paula, passamos a palavra ao deputado professor Israel Batista no comunicado de parlamentares.
Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, nobres colegas. Já nesse fim de tarde, queria só, nesse meu discurso, salientar a importância de uma audiência que aconteceu hoje no Guará. Essa audiência me deixou muito feliz. Na verdade, os guaraenses se reuniram nas suas lideranças ali, para discutir a qualidade de vida na cidade do Guará. E hoje, quando se fala em qualidade de vida no Guará, o que mais preocupa aquela população, senhor presidente, é a preservação do Parque do Guará. Todos os anos as queimadas devastam aquele parque, todos os anos invasores ameaçam as margens definidas para o parque, e é preciso que se proteja aquela região. O Guará é uma cidade muito privilegiada por sua localização geográfica, uma cidade cujos imóveis têm subido de preço vertiginosamente, uma cidade que até bem pouco tempo mantinha uma qualidade de vida impecável, mas que hoje já sofre com o crescimento desorganizado do Distrito Federal. Um crescimento que é natural, mas que precisa ter uma interferência do Estado para que ele ocorra de maneira mais ordeira. Pensar no Guará sem pensar nas regiões em volta do Guará não é correto. É preciso entender que hoje a cidade do Guará está pressionada pelas cidades vizinhas e os serviços públicos não conseguem atender a toda a demanda. Mas não é uma demanda doméstica, não é uma demanda do Guará. O Hospital do Guará é razoavelmente bem equipado, poderia sim atender a população guaraense, mas o que acontece é que nas cidades vizinhas você não tem infraestrutura, então elas oneram o sistema guaraense, não é? Mais que isso, como a cidade é muito bem localizada, ela hoje é, sem sombra de dúvida, a principal vítima da especulação imobiliária em Brasília. E essa especulação imobiliária pressiona as margens do Parque do Guará. A população do Guará não vai se submeter a isso. A população do Guará fez o dever de casa elegendo alguns representantes na Câmara. Eu me sinto um desses representantes justamente porque tive como votação proporcional a maior votação no Guará. Não é? E é um absurdo que hoje a população guaraense esteja discutindo um assunto como esse, implorando para que a Câmara e o governo deem atenção para o Guará, sendo que os guaraenses votaram em pessoas para representá-los. Né? Então, hoje estiveram presentes ali alguns deputados, dentre eles o Chico Leite, que se posicionou firmemente a favor do parque, o deputado federal Policarpo também, eu também estive lá. A cidade está aquecida e cometem um crime de permitir prédios de 25 andares no entorno da cidade do Guará, que já está seriamente prejudicado em sua ventilação, porque as quadras internas são residenciais. Então, hoje, o que se quer fazer é um cinturão de prédios cercando o Guará. A especulação imobiliária é tão agressiva que a população está se sentindo impotente diante do avanço do interesse econômico sobre a cidade. E essa Câmara, que tem representantes da cidade do Guará, precisa se posicionar firmemente a favor daquela população. Não é possível que a cidade seja ainda mais afetada pela ganância de alguns poucos, sempre agindo contrariamente aos interesses maiores da população. Então, tenho meu apoio, todo aquele que quiser preservar o Parque do Guará, todo aquele que disser não à especulação imobiliária, porque o Guará merece ter qualidade de vida, merece a manutenção do seu estilo de ser, uma cidade pacata, mas que hoje é assolada pela violência, pressionada pelas cidades que a cercam, e o Guará, que era uma cidade muito tranquila e que tinha um padrão de qualidade de vida muito elevado, tem esse padrão agora ameaçado. As casas no Guará, deputado Evandro, já estão chegando ao patamar de R$1 milhão. E se não for a Câmara Legislativa para defender aquela população contra a especulação imobiliária, então eu gostaria de pedir aos meus colegas, ao Poder Legislativo, que me ajudasse a outros que, assim como eu, têm essa causa como bandeira, não é? A defender o Guará, para que o Guará mantenha a sua qualidade de vida, para que a cidade não cresça desorganizadamente e, principalmente, para que, na hora de pensarmos uma política para o Guará, pensemos numa política regional e não local, porque hoje o Guará vive pressionado pelas regiões vizinhas. Não é? Então, pensar Guará sem pensar estrutural, Vicente Pires e adjacências, não é pensar no Guará. Não vai ter efeito prático. Não é? Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado aos nobres colegas.
Logo após essa grande manifestação de Vossa Excelência, eu quero me solidarizar, Vossa Excelência. Apesar de muitos de nós aqui termos sido votados pelo Guará, quero dizer a Vossa Excelência que nós nos colocamos à disposição. E acho que nós deveríamos ter feito mais ainda. Eu acho que o senhor tem uma assessoria muito proficiente, eu conheço seus assessores, sei que são de mais alta qualidade. Eu acho que nós deveríamos tirar uma moção aqui de todos os deputados, né, para nós encaminharmos ao governo, principalmente ao IBRAM, aos órgãos competentes, para que nós informemos a ele da nossa motivação em mantermos aquele Parque do Guará, porque o Guará sem o parque não existe. Aquilo é vida, aquilo é uma questão de sobrevivência do Guará. Então, eu acho que Vossa Excelência poderia encabeçar essa moção no sentido de todos nós, né, ou aqueles que quiserem assinar, para que nós possamos encaminhar para o IBRAM, para que o IBRAM tome as providências devidas o mais rápido possível e com a urgência que o caso requer, porque é questão de vida, não é questão de brincadeira. E o senhor está de parabéns por levantar esta polêmica, ou esse assunto, e não poderíamos esperar nada diferente de Vossa Excelência pelo trabalho que o senhor vem desempenhando. Logo após o comunicado de parlamento, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra, deputada Luzia de Paula? Deputado Evandro Garla, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Então, logo após o comunicado de parlamentar, passamos para a ordem do dia. Como não há quórum para darmos deliberação, encerramos a presente sessão.